A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? ComboCast.
Diretamente do Estúdio 1, está começando mais um ComboCast. Eu sou o Thais e estou com mais de 280 horas no meu futebol.
Pelo amor de Deus, que viciado, velho.
Eu acho que essas 280 horas, 150 de pura edição de personagem, hein?
Que maneira edição de personagem, tem que atualizar o futebol, né? Fazer a transferência de jogadores. A Konami não faz, eu tenho que fazer.
Como funciona isso?
Você não quer que eu explico, né?
Então vai, você explica depois.
Morras.
Morras?
Vai logo, fala sua frase, porra!
Eu sou o Rafael Lorde. No final desse ComboCast só restará o caos.
E o Teixeira?
Já morreu.
Menos mal, achei que você ia peidar no final.
Aqui o Gordon, o país dos games é a França.
Merci beaucoup.
Guarda deu.
Aqui é o Dumbinho, o Super Nintendo foi o melhor videogame que eu já joguei.
Jogou onde?
Em casa.
Jogou no fio. jogou na parede várias vezes?
Ah, o controle pelo menos sim.
Na Bahia eles brincavam de Super Nintendo Live, jogava cocos no Super Nintendo.
Que na Bahia a fita devia encher bastante de areia, né? Tinha que assoprar muito.
Eu sou o Cyborg e atualmente estou no level 52 edição de podcast. Minha arma de combate é cortar piadinhas infames sobre mim no ComboCast.
Às vezes as piadinhas não são infames e ele ainda continua retalhando.
Não tem problema não, a gente pode ficar explicando aqui suas piadinhas se o povo não escuta, né?
Não. Vamos para os e-mails.
Então é isso, hoje falando sobre o quê, amigos?
Vamos bater aquele papo descontraído sobre os games, o top 5 que cada um tem, que jogou, que não jogou, tá com vontade de jogar.
Então essa é mais uma edição do nosso top 5, hoje sobre os nossos games favoritos, que é a opinião pessoal de cada um, e mais sobre isso depois dos nossos e-mails. E-mails e escorregada. Mais uma vez, nosso Estúdio 2, sobre isso falando mais uma leitura de e-mails e escorregadas do ComboCast.
Pelo jeito, a gente tá tendo nenhuma escorregada, né?
É, o pessoal pelo menos não pegou o costume de estar mandando pra gente, né? Mas vamos rápido aqui pros ficadinhos e pros comentários que a gente não vai ler essa semana, porque o ComboCast tá gigante, tá imenso. A gente vai dar só uns recados aqui rápidos. Vamos aí, Fabrício, pode começar.
Bom, o nosso primeiro recado é a Famix, que vai acontecer no dia 25, dia 26, agora em Campinas.
É, e a gente já ia no evento e deu a sorte nossos ídolos estarem lá, né? Que basearam a gente tá fazendo o nosso programa, o Nerdcast, inteiro vai estar lá com Azaghal, Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd.
Copião, né? Roubaram a nossa ideia.
Ai, cara, vou zoar demais. Eles não gostam de anime, vou estar no evento de anime, vou pesar
na aula. Escrotizar o Azaghal. Azaghal, paga pizza pra gente, hein? Esquece disso, por favor, hein? Então, quem quiser ir, pode já entrar no site, né? Da Famix,
famix.com. Pode buscar no Google aí, que acha fácil. É, vai ser realizado 25 e 26 de abril, das 10 às 8 da noite.
Vai ter uma banda super maneira lá, que vai tocar trilhas de jogos.
Vai ter
Mega Drive.
Palestra do Jovem Nerd, camisas, action figures, ai meu dinheiro que se cuide.
Pra quem não sabe, é um evento que fala sobre anime, fala sobre mangá, fala essas culturas japonesas.
E como eu sempre super digo, legal. Eu vou em evento de anime pra falar mal de Naruto.
Não pode fazer isso, cara. No world has dug its part. No world has dug its cut. Como vai ser bem resumido essa semana, né? Os e-mails não vão ter. Vamos aqui agradecer o pessoalzinho, seus comentários.
O pessoal sempre comenta, né? A Thalita Andrade.
Tem a Rosa Andrade.
O Natanael, o Pinguim.
Tem o Bruno Pérez.
Leandrinho. Né? E mais um monte de pessoal aí que não dá pra citar o nome de todo mundo, né?
Ah, os e-mails também. Recebemos algumas coisas nos e-mails, mas como tá muito grande o podcast pra não ficar, né, longo demais, estendido, a gente então não vai ler os e-mails nem comentários essa semana.
É, desculpem por isso.
Tá? Um abraço e vamos para a Combo Dica.
Calma, ó.
Porra, não.
Tem mais recadinho já. E não se esqueça de continuar mandando e-mail pra milcombos@gmail.com. Adicionar a gente no Twitter, quem tiver Twitter, é Twitter.
Twitter tá bombando lá, pessoal. Dá uma visita lá, porque tá legal
Twitter
pra caramba.
Twitter.com/combocast. O Cyborg não pôs na última postagem, né? Vai fazer o quê?
O Thais tá lá 24 horas tweetando, seguindo os ídolos.
É. Mais stalker.
O Thais abandonou o Orkut, abandonou a ADD. Só não. Tá lá no Twitter agora.
Sim, ADD eu nunca fiz.
E mais, ainda seguindo a Gump do Anime Cash. Olha só.
A Gump é maravilha.
Anote a combo dica dessa semana.
A combo dica dessa semana é novamente um filme, né? Não tá muito movimentado pra lançamento de games, CDs novos que a gente aprove, né? Que a gente gosta.
Ah, o mercado tá bem escasso essa semana, né?
É a crise mundial.
É a crise.
Culpa da crise. Então, a combo dica dessa semana é o filme Presságio, do Nicolas Cage.
Cara, filmaço.
Cara.
Né? Tem uma trama super legal sobre passado, futuro, cápsula do tempo.
Tipo, todos os eventos ocorridos, desastres naturais ou não, já foram previstos no passado e tem um plot maneiro.
É, e o pessoal, Nicolas Cage. Não, cara, Nicolas Cage é um bom ator, eu gosto dos filmes dele. É uma combo dica super maneira, porque é um filme que você pode assistir com um adulto, com criança, com vô, com vó. Vão lá no cinema, curtir esse cineminha aí, pá, se divertir.
É isso aí.
Não é?
Sempre gerando entretenimento.
É isso aí. Agora, mais uma combo dica que eu acho assim, já é um amigão nosso, Jabur Hills, do Filecast.
Jabur Hill, mano.
É, então.
Jabur Hill.
Jabur Hill.
Do Filecast.
Pronto.
É, ou Michael, né? É o primeiro podcast de Wares Nacional, né? Eles falam, dão releases de lançamentos, faz um podcast muito maneiro, engraçado.
Tem uma galera lá super maneira, Esquilo 66, tem a mocinha lá, não sei se ela é bonita ainda, não vi a foto dela.
A Sandroca.
Né? Sandroca, mas ela é querida, meu Deus do céu.
Eu prefiro a Jabuneide.
Mas ó, acessem lá, www.filecast.info. Ouça o podcast dos caras, comenta lá também. Fala que veio da gente, né? Ó,
pedindo,
né? Propaganda.
Palmas.
O cara essa semana deu uma super ajuda pra gente, algumas ideias boas. O pessoal da Podosfera,
tá abrindo as portas pra gente,
né? Os caras, uma ajuda. Super gente boa. E o Jabur, acho que assim, de todos, né? Maurício Saldanha. Gustavo Anassi, depois das 11. Acho que o Jabur foi... Eu cheguei ao ponto, será que os caras vão apadrinhar a gente? Tão simpático que eles foram e deram várias ideias. Então é uma dica legal pra vocês dar. Um outro entretenimento, né? Podcast não tem rivalidade, não tem concorrência, né?
A não ser um aí, né? Mas...
É. Então, Thais, maneiro, né?
Maneiro.
Então vamos pro podcast gigantesco dessa semana.
Se divirtam com o podcast dessa semana
e
prestem atenção nos diálogos do Dumbinha.
É isso que eu ia falar, pessoal. Prestem atenção porque o cara abriu a boca e falou mesmo.
Agora ele falou que só volta a falar daqui 10 podcasts.
Tadinho. Então... Combo dica, recados, vão na Famix, vão ver a gente lá.
É, quem for na Famix, quiser comprar a camisa do Jovem Nerd, vai cedo que eu vou acabar com o estoque cedinho.
Não, o Thais tá indo com o estoque de dinheiro dele. Roubou o cofrinho da mãe.
Torrou.
Ah, já era.
O mundo dos games já é, na verdade, um universo. Os jogos eletrônicos formam uma das indústrias mais poderosas do planeta. E já tem muita história pra contar.
Estamos aqui mais uma vez reunido para criar polêmica dessa vez, falando sobre o nosso Top 5 de jogos. E como vai funcionar esse novo Top 5, pessoal?
Cara, o Top 5 é bem simples. Adão vai dar... 5 jogos, apresentar 5 jogos na mesa, vai falar o que gosta dele, o que não gosta, e vamos mostrar nossas opiniões, nossos gostos.
E quem achar ruim dos ouvintes, manda e-mail.
Fanboys, peguem o Rafael na saída.
Toca na cara dele, tem um narizão, bate mesmo.
Primeiro tem que passar pelo meu exército de morto-vivo.
Vamos lá?
Top 5.
A minha quinta posição é Donkey Kong Country 3. Foi lançado em 22 de novembro de 1996. Foi desenvolvido pela Rare, produzido pela Nintendo. Que conta a história da Dixie, né? Que era a namorada do Diddy. E o seu primo Kid, que era o bebezinho lá de azul. Que ela tem aquela pena, tipo uma pena na touca. E ela meio que voava no cenário.
Não era o cabelo dela que ela rodava?
Não sei se era o cabelo.
Era o cabelo, não, era loira.
Não, eu acho que era tipo a touca dela.
Não, então, se eu não lembro.
Do Chapeuzinho.
Chapeuzinho, que ela que tinha. Você apertava o botão, ela girava o rabinho.
Era o cabelo dela, que você lembra que dava ataque com o cabelo, assim.
É, então, esse é do Chapeuzinho, Chapeuzinho rosa.
Certo, é, mas é o cabelo dela que
roda. É, o cabelo dela que roda. É,
ela usava um chapéu, sim.
Isso mesmo. Então, tá. Então, foi um dos poucos jogos do Super Nintendo que eu fiz mais de 100%. Aliás, 105%, né? Até que você tinha catar os pássaros do banana lá e ainda tocava a música.
Era extremamente difícil, eu lembro até hoje, cara.
Tava tinha, muito
difícil. Sei lá, tinha 12 anos, eu acho, 10 anos quando eu tava jogando esse jogo. Nossa senhora, já tinha extrema dificuldade.
Ô, e você tinha que pegar todos os pássaros pra abrir uma nova final ainda.
Jogabilidade sensacional. Acho que, na minha opinião, um dos melhores jogos do Super Nintendo. Fantástico.
Ó, pois é, esse jogo aí eu vou contar pra vocês. Eu pago um pau pra ele até hoje, porque numa plataforma 16 bits, ele ter gráficos bonitos e sons bons, que a trilha sonora do jogo é excelente,
né? A trilha sonora de jogos antigamente era demais. Tem alguns jogos novos que, pô, também fazem trilhas fantásticas, mas os de antigamente...
Era mais intuitivo, mais vibrante, não sei. Empolgante, isso mesmo. Hoje em dia os jogos não proporcionam isso tanto, sabe?
E você, Gordo, jogou Donkey Kong?
Pô, joguei, velho. Esse jogo eu acho que é um que arrasa o Super Nintendo em todas as bases. Eu acho que não tem um jogo que bate nele de frente, cara. Pra mim, esse é o melhor do Super Nintendo, um dos melhores passatempos.
Então é isso aí, a minha quinta posição foi Donkey Kong, segue o próximo aí.
Top 5.
Bom, o próximo vai ser eu, também com a minha quinta posição, vai ser com Resident Evil The Code Verônica. Eu gosto bastante da série inteira do Resident Evil, apesar de ter alguns que eu não joguei de outras plataformas. Esse do The Code Verônica foi lançado primeiramente pra Dreamcast, né?
Aquela bomba de videogame.
Mas também foi lançado pro 64, se não me engano, não foi? Tinha que ter o cartucho de expansão, lembra?
Ah, acho que é verdade. Deve ter lançado pro 64, mas eu não joguei. Quando saiu pra PS2 foi que eu comprei e joguei só o PS2. Outra plataforma eu não joguei.
Legal, não sabia que tinha sair do PS2, não.
Saiu, comprei.
Eu não cheguei a jogar o Code Verônica, não sei, na época eu não gostei tanto.
É, eu não joguei muito Resident, né, só joguei o 2. Pra mim foi complicado jogar o Code Verônica, porque só jogando em locadora não dá, né, haja dinheiro.
Mas o Rafael é playboy.
Vai ficar falando isso toda hora agora, mano?
Ah, cara, trabalho. A verdade tem que ser dita, ó, você já tem PlayStation 2, 64, Dreamcast.
Eu não tenho 64.
Todos os brinquedos personalizados, camisas. Quer ver? Você comprou Resident Evil Code Verônica original?
Foi.
Ah lá. Eu e Thais fica jogando locadora, velho. Olha só como é que é.
Eu trabalho só pra isso. Pra manter meus vícios, meus jogos, minhas roupas, minhas miniaturas.
Fiquei muito preocupado agora que você disse só as roupas.
É por quê?
Sei lá.
Qual
seria, né,
a dúvida?
Prefiro não comentar. Vai.
Eu não entendi.
Explica aí o jogo pra gente.
Tá, pra não ficar muita chatice, eu vou falar rapidinho do que se trata o The Code Verônica. Porque até o momento que eu não joguei, eu achava ruim. Porque, nossa, jogar com a Claire deve ser uma bosta.
Pô, você não achava? Eu achava a Claire maneira, mano. Desde o Resident 2.
É, eu também achava a Claire legal. Só que, pô, você tá jogando com o Leon, você não queria jogar com a Claire.
Mas você preferia ficar com o jogador emozinho do que com a menininha bonitinha?
Naquela época eu não tinha nada de coisas emos.
É, naquela época eu não tinha essa influência na sociedade.
Ah, então vai falar pra mim que o Cláudio e o Leon não é emo.
Cláudio?
Não é emo, velho.
Cláudio!
Ah, tá. Cultura japonesa é normal usar esses cabelos, né? Você pode estar se enganando, chamando o japonês de emo.
Ah, mano, puta que pariu.
Nada a ver, isso é o estilo J-Rock, não é emo.
Ah, pô, tá agora o...
Especialista acabou de dizer aqui.
Especialista. Baiano japonês, era o que me faltava.
Emo ainda.
Baiano japonês e emo.
Mas conta aí, Rafael, um pouco da história.
É, Resident.
Acontece que a Claire, ela vai à procura do Chris, que tá sumido. E o Chris, ele apareceu no Resident 1, né? Foi isso.
Chris e irmão dela, né? Chris Redfield e Claire Redfield.
É, isso, exatamente. Dois irmãos. Ela vai atrás do Chris numa ilha. Ela é capturada.
Por quem? Pelo Wesker?
Não, ela é capturada pela Umbrella. Que ela invade um laboratório da Umbrella, achando que o Chris tá lá dentro.
Sob o comando de quem? Do Wesker?
Então, porque o Wesker tava sumido, né? Ninguém sabia onde ele tava. Mas é claro que é sobre o comando do Wesker,
cara,
né?
Mas ó, você falou um negócio que Umbrella, eu recentemente tive um desgosto quando eu ouvi a música da Rihanna e descobri que a Umbrella é guarda-chuva, velho.
Puta, eu também sofri com esse.
Toda aquela...
Ah, isso é de brincadeira.
Aquela... Não, tinha um mito na minha cabeça, Umbrella Corporation, tudo mais.
Eu também sofri.
Depois aparece na legenda de Rihanna que Umbrella é guarda-chuva, fiquei super decepcionado.
Você não, cara, viu que o símbolo parece mesmo?
Não, depois eu fui parar a pensar, faz sentido.
Não, tipo, porque é foda, cara. Todo todos os nomes que dão um impacto pesado em inglês, se for ver a tradução, não é tudo aquilo que você pensa.
E é isso, o básico da história, o começo, é ela sendo capturada nessa ilha e dentro de uma cela. A partir daí o jogo começa, que um cara, ele liberta você e você já sai pelo meio da cidade, tá cheio de zumbi, e no meio dessa confusão toda ela sai procurando o Chris, ela acaba fazendo um amigo e por aí vai, né? Não vou contar o jogo inteiro aqui agora.
É, eu não joguei, mas disseram pra mim que em questão de história, é uma das melhores que tem sobre Resident Evil mesmo.
E o vírus, Verônica, o T Verônica, é o vírus mais poderoso que tem. Até mais poderoso que o vírus do Nemesis.
O Gordon tá com um novo tipo de vírus, não é? É XXX vírus, não é mais T,
não. É, o Gordon tem o T-Porn.
Tipo, eu acho Resident Evil um jogaço assim, mas não é uma coisa que me atrai muito, não é dos meus gostos. A jogabilidade dele é muito meio, tipo, como posso dizer, parada, que eu acho, mas a história em si do jogo é boa e recomendo pras pessoas jogarem.
Como assim parado? É uma ação, um tiro toda hora?
Cara, eu não tenho crítica a fazer Resident Evil. Eu posso ter jogado só o 2, eu só mesmo o 0 sendo, acho que, um furo de roteiro, eu acho o Resident Zero fantástico.
Eu gostei do Resident Evil 0 também.
Cara,
eu
sou apaixonado pela Rebecca Chambers.
Não, então, tipo, o pessoal comenta pra caralho, eu acho, tipo, muito bom o jogo, mas não é uma coisa que, tipo, eu começo a jogar, não é aquela coisa que me empolga o jogo inteiro, eu acho meio morto o jogo,
não, mas
me
isso que o Gordon diz é verdade, Resident Evil é pra um público específico, que gosta de estratégia, gosta daquela ficção, aquele survival horror, né, que a gente fala, tem que ter paciência pra jogar.
Qual foi esse Resident Evil que você falou mesmo, Thais?
O Zero.
Isso, sabe, é como é com a Rebeca que joga, né?
É, com a Rebeca tinha.
Que ela passa entre o Resident 1, né?
Antes do 1. Ela não, aparece antes, no 1, né?
É verdade, porque vai uma outra equipe primeiro pra mansão, né?
É, não é verdade. É a enfermeira que aparece junto com o Chris Redfield.
Isso, porque ela já tá lá na floresta, isso quando mesmo. Começa com a...
Cadil.
Isso mesmo.
Então, segue o próximo.
Top 5.
Agora é minha vez, esse sim eu acho que é um jogo que me empolga do começo ao fim, que é o Unreal Tournament 3, cara.
Porra, cara.
Foi...
Obrigado primeiro por estar na sua lista, eu não quis pôr porque ia ficar muito PC aqui, mas obrigado, valeu.
E esse daí, tipo...
Como é que chama? 2 Real Tournament.
Eu acompanhei ele, tipo, joguei todos, eu acho que faltou só um, se eu não me engano, que foi o primeiro, que eu não consegui resgatar ele. Eu achei muito bom, esse do 3 foi lançado dia 10/2/2007, fabricado pela Epic Games.
Esse jogo é muito bom, guarda. Ele é primeira pessoa, futurístico, né?
Unreal é FPS? É
FPS.
E a parada que eles põem de veículo, espaçonave, voadora, ficou muito bom o jogo. Eu recomendo muito, é uma ação. A parada que eu e o Cyborg joga, tipo, rouba bandeira, empolgante demais,
cara. E o legal é que o Deathmatch é tipo Quake Arena, né? Que morre, volta de novo. E é aquela correria toda, tem estratégia. Você pode jogar com 60 pessoas online.
Tá aí os especialistas em FPS nossos pra PCs aí,
né? É, não. Eu vou falar pra você.
Não é aquele jogo que você, pô, morre e espera seu time inteiro morrer. Você morre, já nasce e vai de novo pra guerra arrebentando, meu.
O único problema de Unreal Tournament é que ultimamente tem as versões lançadas são muito pesadas, cara.
É, eles estão trabalhando muito sobre os gráficos, estão elevando muito e deixando pesado, e que a gente tem que se atualizar mais as máquinas e o dinheiro não dá.
A engine do jogo, ultimamente, está sendo usada por vários outros jogos. Estão pegando o código fonte, estão alterando e refazendo outros.
Com a engine, o jogo em si é melhor que Far Cry ou Crysis?
Cara, eu considero melhor que Far Cry. É que Far Cry e Crysis, eles têm a tendência de ser um jogo com história. A Unreal Tournament não tem isso. É um jogo de tiro mesmo, pegada.
Se for bem ver, assim, se for jogar no modo campanha, tem uma história que rola pelos campeonatos que você faz.
Ah, mas é bem simplão, é só pra pessoa se divertir, que não tem net, banda larga muito rápida, né?
Eu tenho uma crítica fazer esses tipos de jogo.
Manda aí.
Pra PC, né? Geralmente esses jogos é mais pra PC.
Isso mesmo.
E esse, eu não gosto muito porque eu não gosto muito desse cenário muito futurístico, sabe? Que não tem muita coisa dessa nossa realidade, que tudo já mudou.
Não, é.
Nada é igual. Não, isso é arma laser, eu não gosto de muita coisa muito futurística, assim, então não é um tipo de jogo que não me atrai muito.
Ah, eu não tenho esse problema porque, sei lá, eu, envolvido sobre tecnologia e futuro tá a parte disso.
Mas aí alguém pode me perguntar, pô, mas e Star Wars, né, não é futurístico? Mas Star Wars, ele tem, né, aquela essência, ainda tem uma...
É, tem a essência da humanidade,
tem uma espada,
né? Verdade.
Tem uma outra história por trás.
É, eu não sou fã de FPS, né, mas tipo, você tá naquela galera, numa lan house, todo mundo for jogar FPS, você entra na brincadeira, né?
Certeza.
É, tipo, na lan house, assim, se for pra todo mundo jogar em rede, eu prefiro jogar, acho que um Counter-Strike.
Não dá. Não dá pra comparar Counter-Strike com...
Ó, o mais legal lá que eu achava também no... O Rio, eu jogava com o Fabrício, era só multi-kill.
Multi-kill, ultra-kill.
Ixi, era...
Double-kill.
Você começa a jogar e vai matando os caras em seguida e você vai escutando as vozes no fundo gritando, cara. Você vai se empolgando e todo mundo, nossa, o cara tá matando pra caramba.
Eu sou extremamente viciado em jogo de primeira pessoa e esse é top da minha lista. Eu tive todas as coleções originais de Unreal Tournament e ao vivo aqui, pra todo mundo que estiver vendo, meus amigos, devolvam os meus CDs originais, por favor. Gastei muito com isso, hein.
Depois... Tem uma grana com eles, velho.
Depois fala que eu sou boy, né.
Ah, cara, tem algumas coisas que você precisa ter em casa guardadinho. Porque é aquilo que você gosta, aquilo que atingiu o teu gosto.
Exatamente, por isso que meus boxes de Star Wars não saem de casa.
Pô, empresta lá, cara.
Segue o próximo.
Vai lá, Dubinha, conta pra nós aí um jogo maneiro aí.
Top 5.
Então, agora chegou a minha vez. O meu quinto top de games é Secret of Mana, que saiu para a plataforma do Super Nintendo no ano de 1993, dia 6 de agosto. No ano que foi criado, foi feito pela Squaresoft, só que agora é a Square Enix. Esse jogo, ele é baseado em três personagens. Um é o Rand, que é o personagem principal, e tem mais a princesa do reino de Pandora, a uma líder de uma tribo canibal, que eu não tô lembrando o nome agora no momento. Foi um dos RPG com um gráfico muito bom. E tipo, começou o jogo assim: o cara tava lá passeando lá, viu uma espada assim no meio do rio, assim, fumei que Excalibur.
Hey Arthur. Hey
Arthur. Foi lá, tirou. Só que aí, na hora que tirou a espada, um velho general, assim, de guerra, fala que ele soltou o mal, assim, no planeta e vai ter que agora reunir 7 manas pra tentar combater esse mal que foi...
Que é mana? Eu não lembro o que são manas.
É, o que seria manas?
Véio? Ah, tipo... Life Screen dos Final Fantasy,
ah, tá,
mais ou
entendi,
menos.
Entendi.
Olha, eu nunca joguei Secret of Mana, mas já joguei duas continuações dele. Uma é o Legend of Mana, que é sensacional, um jogo... Não consegui dar final, infelizmente. Mas era sensacional. E eu acho que o outro era Sword of Mana, né? Que eu não lembro também o nome agora ao certo, mas a saga de Mana em si é sensacional.
O estilo desse RPG, os desenhos são aquelas miniaturas, não são?
Isso, o estilo também
é que todo nem... desenho é que amarelado, né?
Mas era bem colorido, esse era um gráfico muito bom pelo tempo que foi feito.
Tem alguma coisa a ver pra plataforma, pra Game Boy também?
Ah, sim.
Então, se saiu. Eu não me engano, Sword of Mana é pro Game Boy.
Porque eu cheguei a ver um, só que não lembro qual que era, mas foi pra Game Boy. Agora pra Super Nintendo, eu não cheguei a jogar nenhum. Nem pra Game Boy.
Me corri se eu estiver errado. Se eu me engano, o Secret of Mana é do Super Nintendo, o Legend of Mana é do PlayStation 1, Sword of Mana é do Game Boy.
Eu acho que é isso mesmo, tá? Seguiu essa ordem mesmo de lançamento. Só que, cara, eu admiro você, porque esses jogos do Mana são extremamente difíceis, cara.
Cara, é muito...
Extremamente difíceis.
Pelo menos o que eu joguei, o Legend, é muito complicado mesmo.
Aquilo que o Thais falou, acho que a maioria do grupo aqui já jogou ele, só que final, assim, são raras pessoas. Você deu final? Não sei.
Deu final?
Então, parabéns, cara. Oh, parabéns mesmo.
O Baiano tem uma qualidade que ninguém sabia, hein, rapaz?
Olha só.
Surpreendeu todo mundo aqui.
Oh. É, quando ele era mais novinho, não tinha leseira ainda, não tinha afetado.
Oh, e era uma boa coisa também nesse RPG, que podia jogar de dois. Mas, já que era três carinhas, você podia, tipo, eu jogar com o primeiro, meu irmão jogava com o segundo e deixava o outro pra máquina. Aí era bem melhor, porque chegava no mestre, assim, a máquina sempre saía correndo pro outro lado e se matava. chegava lá, era o maior raiva, tinha que reviver a.
Mas isso é no sistema de batalha, não isso. No cenário.
No cenário você também podia andar, tipo, de dois. Dá o maior raiva. Eu ia pra um lado, meu irmão ia pro outro, ficava discutindo no meio do jogo.
Na batalha era tempo real ou era por turno?
Era tempo real, tipo, você vai andando no cenário, os bichos já vai aparecendo já.
Tipo, estilo de pancada que nem Final Fight, sabe?
Top 5!
Bom, agora é o seguinte. O pessoal escolheu aí a RPG, tiro em primeira pessoa, jogo de plataforma. E eu vou escolher um clássico do Super Nintendo. Eu ainda amo esse jogo porque ele nunca vai ser fraco nem ruim por causa do tempo. É Super Metroid, ele foi lançado em 1994 e foi desenvolvido pela Nintendo. É um jogo de plataforma que mistura elementos de ação e aventura. Cara, eu só tenho o seguinte. Super Metroid, Metroid, puta que pariu, tem um jogo que me decepcionou até hoje.
E esse Cyborg que você escolheu de prima, esse é muito bom, cara. É um jogo que me atraiu pra caramba. Mas eu nunca consegui dar final. Muito foda também.
É um jogo extremamente viciante, cara.
Uma das coisas que eu me arrependo na minha vida é não ter jogado Super Metroid na época que tinha Super Nintendo. Porque depois eu acabei vendo as pessoas jogando Metroid Prime. Achava da hora pra caramba, mas não me arrisquei a jogar. Eu acho que se eu tivesse jogado Super Metroid ainda na época que eu tinha Super Nintendo, eu acho que eu teria conseguido jogar o Metroid Prime e me divertido muito.
Ah, sim. Cara, eu acho que dá pra você jogar ainda, porque os gráficos são bons ainda pela qualidade que foi feito no jogo. O som é bom, a diversão eu dou 10, sem pôr, sem tirar, tem que reclamar do jogo.
Mas eu não tenho mais coragem de chegar no Super Nintendo.
Ah, eu tenho, cara. Se tivesse um Super Nintendo ainda em casa, eu jogava. Metroid eu joguei, esse pra Super Nintendo. Eu joguei aquele outro também, que eu acho que você também jogou, Cyborg, pra Game Boy.
Cara,
que
Metroid Fusion.
Isso mesmo.
É a sequência dele, outro jogaço.
A armadura muda também, não é?
Muda tudo, completamente.
Eu acho que ainda Metroid do Super Nintendo continue cantando, e agora do Game Cube, cara, eu acho que encantou muito mais os jogadores de Metroid, cara. Pô,
agora assim, na minha opinião própria, eu acho que Metroid em estilo 3D ficou excelente, mas ainda eu acho que os estilo plataforma 2D são melhores ainda, cara.
É a mesma coisa que você vê Castlevania em 3D,
isso mesmo,
não é a mesma
isso
coisa.
Isso mesmo, não é a mesma coisa.
Os Super Nintendo ainda são melhores.
Por mais que assim, Metroid Prime conseguiu atingir uma massa e uma qualidade excelente, só que o Metroid em 2D plataforma ainda é mil vezes superior ainda.
Ó, eu joguei Super Metroid, foi muito bom, eu não consegui o 100%.
Não conseguiu, Dubinha?
Nossa, eu também não.
Chegava nos mestres, torrava míssel pra caramba. Se eu não me engano, se você der final em menos de 10 horas, a Samus tira a armadura.
Então, eu não lembro dessa sequência de finais. Eu só sei que eu não consigo bater o recorde que um amigo nosso fez. É impossível,
cara. Eu acho que o nosso amigo bateu, tipo, foi 2 horas, se eu não me engano.
Cara, ele fez 1 hora e 37 minutos.
1 hora e 37?
É isso que vicia em Metroid, porque por mais que você dê final várias vezes, o desafio é sempre você bater o seu próprio recorde, mano. Os jogos que tem... A Super Nintendo teve muito disso, né? De criar expectativa em bater recordes.
E contra menos horas você desse final, você conseguia uma coisa diferente, uma coisa nova.
É, no Metroid eu não sei se tem esse segmento. É só a graça mesmo, é se divertir dando final em menos tempo.
Top 5!
Beleza, agora é minha vez de novo. Minha quarta posição é um jogo que eu ainda jogo atualmente, apesar dele ser velho, eu não tenho assim a data que ele foi lançado aqui. E é Mario Party 3.
Caramba!
Sensacional, várias partidas. É um jogo de tabuleiro, assim. Sabe, é como você jogar um tabuleiro, só que no videogame. Saiu versões pra GameCube, Wii, nada bate o Mario Party 3 pra Super Nintendo. Pra Nintendo 64, é um jogo sensacional.
Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, mas falar que o Yoshi parece com alguém aqui do ComboCast.
Nossa, boa escolha, esse jogo é massa, um passatempo assim com amigos. amigos e você fica horas e horas jogando, cara, cara, sem enjoar.
Na minha opinião, acho que não tem jogo melhor pra
multiplayer.
Multiplayer pra Nintendo, pra qualquer tipo de plataforma. Eu acho que é um jogo que diverte demais, com minigames super divertidos.
Pô, é aí que tá o negócio, né? A Nintendo consegue criar jogos pra se divertir em massa com pessoas dentro da sua casa, no seu ambiente. E Mario Party 3 foi, sabe, atingiu top.
O ápice.
É, foi, nossa, foi demais, mano.
Agora me fala uma coisa, hein? Haja controle de 64 pra jogar esse Super Mario, hein?
Aí tá a única crítica pra mim pra jogar Mario, Mario Party 64, cara. É o único problema isso aí, é controle, velho.
No mínimo 4 controles pra galera se divertir, né?
Eu acho que a hora que mais estoura, que eu acho que é o botão A, na hora que você vai comer aquela pizza naquele minigame,
cara. Nossa senhora,
você fica cara. Milhão apertando.
Ô, não sei porque tinha gente que ficava falando que o Coconut lembrava comigo aí, só porque você tinha que estourar um coquinho, acertar a pessoa que tá amarrada. Ah.
Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes.
Pô, a galera que tá ouvindo aí, assim, Mario, né, a sequência de Mario parece ser tudo ser infantil. Pô, mas Mario Party abrange qualquer tipo de idade, qualquer tipo de sexo, não tem problema nenhum, cara. Oh, o Thais é viado, pô, joga numa boa, entendeu? Não tem problema algum, velho.
Ah, esse Cyborg é tão engraçadinho, né? Só porque ele é Robocop gay tem que ficar fazendo piadinha.
Ah.
Sabe o que você faz com essa pistola de plástico? Pega e guarda lá.
O Brasil é um país livre, você pode de qualquer coisa. O Brasil é de todo mundo, já não ouviu essa frase?
Você é de todo mundo?
O Brasil.
Ah, tá.
E o seu o quê?
Rafael gosta de meninas Kinder Ovo, rapá.
Cara, mas ó, boa escolha, pô, a galera tá escolhendo
sempre com surpresa.
Pô, oh, voltando um pouco ao Mario e o... Não sei porque o pessoal reclama... O certo amigo nosso reclamava tanto chance time, hein?
Não, o único ponto negativo é isso. Tem uns fujão aí que só consegue ganhando roubando esse chance time alheio.
Ô, Thais, explica pro pessoal aí como é que é um pouco sobre Mario Party, porque eu acho que vale a pena explicar, o pessoal acaba gostando.
Porque quando eu jogava, eu nunca roubava. Quem fazia isso era o fantasma.
Não, é difícil explicar como é o jogo se a pessoa tem uma noção de explicar pra ela como é que é. É um tabuleiro, ué. Você cai nas casas, toda rodada tem os minigames, se ganhar moeda, comprar estrela. Chega no final, quem tiver mais estrela é o vencedor.
É isso mesmo.
Tipo um, por assim, um banco imobiliário.
Ah. É praticamente isso.
É, praticamente então. Só que assim, no mundo do Mario.
É, no entendeu? Mundo do Mario.
A Nintendo consegue criar mundo específico só pro Mario, cara.
Com os personagens do Mario, né?
Eu só tenho uma crítica pra fazer.
Mandei.
Nunca venceu ninguém?
Não, não é isso. Quando você tá na sua casa reunido lá, seus quatro controle, chama os camaradas e sempre vem um que arregaça o controle. Desesperadão, aperta todos os botões de uma vez, tem aquela alavanca. Puta, quebrou aquilo, você não joga mais, né?
Cara, o ruim nem é tanto isso. O ruim é quando você vai jogar de 4 pessoas e vem 5.
eu quero estar entre os até o terceiro, né? Eu quero continuar jogando.
Acaba dando azar, você pede as estrelas lá e roça, ficar esperando uma hora e meia até acabar essa partida. E segue o próximo, hein?
Top 5!
Bom, próximo já sou eu de novo. E eu vou escolher um jogo de RPG, que eu também sou muito fã de RPG. E esse, na minha opinião, foi o melhor jogo que eu já joguei nessa categoria. Tem gente que fala que acha Final Fantasy da hora, que é o melhor jogo de RPG, mas pra mim o que mais me encantou de RPG foi o Legend of Dragon. Esse você conhece, né, Cyborg?
Você colocou um ponto de interrogação na minha cabeça em saber qual é o melhor gênero entre, né, o RPG, Final Fantasy ou Legend of the Dragon.
Mais alguém aqui já ouviu falar desse jogo?
Já viu o Secus 4 CDs lá, mas nunca cheguei a jogar, já vi, acho que você jogando algumas vezes lá na época do locadora, mas só isso.
Eu já joguei, não dei final, mas cheguei muito longe, acho que eu cheguei até o terceiro CD, aí eu comprei o jogo original em japonês, pra ferrar minha vida.
Puta, cara, que mancada.
Aí eu só deixei guardado só, e no final roubaram de mim.
O que mais me encantou nesse jogo foi o sistema de luta, que mesmo sendo por turno, você não escolhe só um ataque ou uma magia, o personagem vai lá e ataca. Quando você vai fazer o ataque, rola aqueles combos que você tem que acertar.
Né, a interatividade no jogo mesmo, na batalha.
Se você errar o combo, você perde o ataque e ferra tudo. E quanto mais você for acertando o combo, mais dano você vai causando no inimigo. E são uma infinidade de combos. Você tá sempre abrindo um combo novo. E cada combo que você vai abrindo vai dificultando ainda mais. Vão sendo combos gigantescos.
Até 1000 combos?
Cara, bem que podia, né? Só propaganda da hora, hein?
A parada dessa do combo aí é muito foda mesmo. E, tipo, não é só aquele combo que fica repetindo. Ah, espada pra cima, espada pra baixo. baixo, ele vai virando, rodando, dando chute, soco. É um combo muito massa.
Brutality.
Desculpa aqui cortar tudo o assunto, mas dá pra parar com essa mensagem subliminar de combos aí? Vocês estão tentando enfiar o combo cast, o meu combo na mente da pessoa, sair sonhando com combos, né?
Eu não tenho como a gente falar de combos e não lembrar de mil combos.
É, porque é mais hits, né? Os jogos trabalham com hits.
Tem que falar que nós somos os melhores de Campinas.
É que tá. Por enquanto a gente não conhece nenhum outro.
Ô, pra falar, tipo, esse negócio. É, era no Legend of Dragon ou no Dragon Quest que era mó mão de vaca os inimigos, que dava duas moedas.
É nesse cara, mesmo.
São Legend os dois, são os dois jogos.
Não, é em Legend of Dragon, cara, não tem mais
muito. É uma supremacia, não, verdade, verdade. RPG é um bagulho muito foda, né? Porque você tem que ter muita paciência, tem que disponibilizar muito tempo jogando ele. E quando a Sony criou esse jogo, ele conseguiu mudar uma coisa totalmente diferente, que isso que o Rafael disse, a interatividade na batalha. Porque RPG são batalhas consecutivas, uma atrás da outra, cansativas, enjoadas, sempre os mesmos inimigos dependendo da área que você tiver. E essa interatividade dos combos ficou super interessante no Legend of the Dragon. Eu acho que assim, é a coisa mais inovadora que eles fizeram na época do lançamento do PlayStation 1.
Mas isso porque a gente não comentou da interatividade com as armaduras de dragão que cada personagem tem, que também são bastante personagens
dentro do jogo. É, existia um especial, né, entre a armadura, e depois a armadura existia vários especiais que tinham o negócio do combo também.
Também.
É, de novo, o combo da casa. É, a interatividade de novo em ficar clicando em tempo certo pra executar o comando.
É, você tinha os combos do personagem, que eram diferentes, tinham vários, e quando você transformava com a armadura, você tinha outros combos diferentes. Então era uma infinidade de interatividade na batalha.
Ah, pra comparar, assim, essa parada de interatividade na batalha, recentemente Resident Evil 4 fez isso numa das lutas entre o Leon e o General, lembra? Você tem que ficar clicando A, B, pra ele fazer uma sequência dentro do jogo.
É verdade. E eu cheguei até o quarto CD, no último chefe, e eu não consigo passar os dragões, porque no final do jogo você tem que enfrentar todos os dragões das armaduras. Dragões. E eu tô empacado, porque eu acho que não treinei o suficiente.
Barra noob!
Pô, mas ó, muito legal, o jogo tem excelente qualidade gráfica, excelente som, excelente roteiro, e esse jogo, pra quem gosta de história, pô, tem que ir atrás e jogar.
Personagens morrem no meio do caminho, isso, né? Apesar de que você acaba criando uma afinidade com ele.
Afinidade com o personagem.
De repente não existe mais.
Dá mó raiva, mano, você fala assim, pô, mano, esse eu quero ir até o fim com ele, mano. É a minha cara. Chega lá no meio do jogo, você até fica triste,
cê
mano.
Você treina tudo, ele investe tudo, compra tudo de armadura pra ele, morre.
Ele ainda leva tudo os itens.
Mó merda, né? Dá nem pra vender.
Cara, nada mais frustrante que isso.
Top 5!
Agora eu vou com mais um jogo muito top. Eu acho que todo mundo aqui jogou e não tem mal o que falar, que é Zelda Ocarina do Tempo, velho.
Parabéns de novo, obrigado de novo, tá?
Esse jogo eu acho que é o máximo mesmo do 64 também.
Você jogava com Zelda?
Não, eu jogava com o Link, eu acho.
Ah! Pô, e é que é o seguinte, quando eu jogava na época, quando eu era molecão, velho, eu acreditava que o Zelda fosse o Link, velho.
Não, eu também, cara, quando eu comecei a jogar.
Eu caí nessa ignorância.
O Dumbinha já jogou Zelda em live action. Pegar a galinha.
Ah! Então, ele chegou no Nintendo 64 em 1998. Chegou arrebentando a boca do balão aqui.
Plataforma 64, né?
Plataforma do 64.
Mais um jogo que eu não joguei.
Ah, não acredito, cara, você não jogou esse jogo.
Nunca joguei nenhum Zelda.
Ó, eu te falo, eu nunca não joguei o do 64, mas do Super Nintendo eu joguei. Eu tava claro com dúvida de colocar no Top 5.
Eu joguei o do Super Nintendo e, falar a verdade, eu não sou muito fã, não, do Zelda.
Ah, esses RPG de antigamente, nem Final Fantasy eu joguei muito.
Eu também
só,
não.
Eu só joguei um dos Final Fantasy, Zelda, não joguei. Tantos RPG das antigas que são, que as pessoas dizem que são da hora, eu acabei não jogando.
Mas sabe por quê? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque quando começou, o que tinha gente falando de Final Fantasy, de Zelda, era onde você ia, tinha gente falando. E era spoiler toda hora do jogo inteiro. Você então como que você ia jogar?
Mas aí que tinha graça jogar antigamente, que não tem hoje. Hoje tem detonado, hoje tem internet, tem Wikipedia, essas porcaria toda que existe no mercado. E antigamente era boca a boca, era conversa, era o divertimento. divertimento, uma pessoa interagindo com a outra.
Não, sim, mas eles vinham e te falavam tudo. Qual que era já a graça de você jogar um jogo? O cara já te contou todas as surpresas que você ia encontrar.
Ah, não, cara, ué. Era muito divertido saber que você tava jogando um jogo e do outro lado um amigo seu também jogando e você querendo dar final primeiro que ele. E Zelda, aconteceu muito disso porque é um jogo extremamente difícil, com muito conteúdo, muito aberto, e as pessoas queriam ser interativas. Ô, você achou tal item, você conseguiu tal item, de tal arma, tal armadura, você viu tal parte assim. E aí, era assim que era o detonado antigamente, era boca a boca, velho.
Mas acontece que era com duas pessoas que estavam jogando. Agora que nem, por exemplo, eu e o Thais, não sei se acontecia com você. A gente chegava na locadora, a gente não jogava e a negada inteira já tava comentando. Então você ia jogar, porque já sabia de tudo.
Tinha que jogar, cara.
Você tava enjoado só de escutar o cara falando.
Eu joguei,
acontece mesmo.
Eu joguei recentemente ele de novo. Eu sempre tô sempre pegando os jogos antigos e jogando de novo, porque não dá, velho.
Não, o jogo é bom, mesmo que você escutou o jogo inteiro, cara, mas de parada que tinha, tipo, de pegar as peças de cada elemento,
água,
gelo, fogo, ficou muito bom, cara.
O sistema de batalha é muito bom, é aberto, né, em tempo real.
As musiquinhas lá que você tinha que fazer na flauta lá, era legal também.
Pô, sem contar que eles mudaram o sistema de jogo, que geralmente você joga um jogo e você não tem ideia se tá de noite, tá de dia, qual é o tempo que você tá jogando, e em Zelda eles deram essa perspectiva pra gente. Você saber se você tá de dia, qual é o horário que você tá jogando, o tempo que tá rolando aquela ação.
Ah, mas do mesmo jeito, pra mim, Zelda não é pra mim.
Apoiado, não. Companheiro.
Mas agora, já que vocês dois não jogaram, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A parada, no Japão, no final de fevereiro, lançaram esse mesmo Zelda com uma versão diferente, agora com gráficos melhores para o Wii. Se vocês se interessarem, já tá uma boa pra jogar sem pegar o passadão.
É, uma boa pergunta. É mesmo? Não, obrigado.
Top 5.
Agora eu vou com o meu quarto game, Mario RPG, Legend of the Seven Stars, a lenda das sete estrelas. Foi, como sempre, a maioria dos meus jogos, foi plataforma do Super Nintendo, no ano de 96, desenvolvida pela Square e distribuída pela Nintendo. Mario, como sempre, fi, ó, nesse RPG aqui do Mario, Bowser não é o vilão. O vilão é o Smith e a gangue do Exor, que é tipo a gangue de espadas, assim.
Vinha realmente lança, o nosso RPGista coisas. Daqui da turma, né? Todos os RPG ele engole.
Pô, era muito legal, mano, o Mario.
Não, o Mario, como sempre, ele pega o que tá na atualidade e transforma, faz um mundo pro Mario. A RPG tava bombando em 1996, com Final Fantasy, Zelda e uma porrada de outras coisas que tava lançando. E aí entrou o Mario RPG na história, todo mundo amou.
Sobre esse Mario RPG eu não sei absolutamente nada, nunca joguei. Só uma vez que eu vi um primo meu jogando.
Ó, esse Mario começa, tipo, com o normal de sempre, né? O Bowser vai lá, sequestra essa Peach, que é a princesa, e aí o Mario tem que ir até o castelo lá e pegar ela de volta, né?
É, o jogo do Mario RPG, ele começa a mudar completamente o estilo que Mario tinha. Antes era muito infantil as coisas de Mario.
Sabe o que eu achei legal nessa história que o Dominho tá contando? É que mudou o vilão, né? Porque, puta, sempre mesmo o vilão em Mario cansava, né?
É, então, aí é aquilo que a gente fala, a Nintendo ela consegue pegar as coisas no ar, juntar e criar um conteúdo útil.
Que até essa época não tinha, né, o Luigi, o Wario, né? Era sempre o Bowser, toda
era
hora.
Era sempre
o
Bowser como inimigo.
Tipo, eu não joguei o Mario RPG Super Nintendo, mas joguei o do 64, cara.
É que é o Mario 64 lá.
O Mario 64, que é um RPG também muito bom.
Então, mas
bom.
Ele é considerado plataforma. Esse é bem RPG, os pontos de vida são RPG, você tem que subir de level, tem uma história por trás de tudo aquilo envolvente, entendeu? Tem um enredo em cima de tudo isso. Nintendo 64, o Mario 64, ele é plataforma, você fica brincando, pulando as coisas, pegando desafios. É diferente
aventura,
de um RPG.
Né?
É aventura. Esse é um jogo, pô, eu joguei pra caramba esse jogo. Esse eu fiquei horas e horas, eu fui no soro mesmo.
E
ele é difícil pra caramba esse jogo, velho.
Além disso, ó, você ainda pode até jogar com o Bowser. Ó, gostei muito do jogo, eu falei, ó, deu pra ter muita alegria aí, ó, passar muitas tardes em frente à televisão com o Super Nintendo aí, ó, foi muito bom, hein?
Galera que tá ouvindo esse podcast fala, pô, esses caras são nerd mesmo, né, velho? Porra, os caras jogaram de tudo nessa vida já.
Recomendo muito esse jogo aí.
Beleza, Dubinha, gostei muito da sua recomendação.
Sempre jogo Mario RPG com coco e numa rede.
Então, galera, agora é o seguinte, minha vez de novo, como sempre, eu escolho um jogo excelente, creio que todo mundo gosta desse jogo, é um jogo de corrida, Need for Speed Underground.
Por que eu sempre sou o Dom Conta?
Ah, porque você é um cara diferente, não precisa nem ser um Sherlock Holmes.
Na minha opinião, também eu achei o Need for Speed Underground, esse foi o primeiro, não foi?
Isso, é o primeiro assim, ele na verdade ele é o sétimo, ele é o oitavo.
Tá, mas dessa geração nova.
Da geração nova, sim, ele é o primeiro jogo da série.
Foi o melhor pra mim.
Com certeza.
Não é que eu não gosto de Need for Speed, é que eu não gosto mesmo. O único jogo de corrida que eu gostei é Top Gear e Fórmula 1.
Porra,
é só os dois, esses jogos, customizar carro, não sou muito fã.
Então, aí é o seguinte, Need for Speed, ele veio com essa tendência nova agora pra jogos, né? Você não bastava mais você dirigir um carro, ter habilidades no carro, tirar carta, como fazia em Gran Turismo. Aí, baseado num filme que saiu Velozes e Furiosos na época, deram início a essa geração de jogos novos de corrida de esporte. Foi criado pela EA Games em 2003. Eu joguei pra PC, só gosto de jogar pra PC. Saiu pra todas as plataformas. O jogo é o primeiro jogo da série que vem com história, com enredo.
Tira uma dúvida aqui pra mim. O que significa Need for Speed?
Ao pé da letra não dá. Precisando de velocidade no subterrâneo.
É uma camisa assim, isso mesmo. É, mas o nome nunca é interessante pro jogador, né?
É igual Umbrella, caramba.
É, igual Umbrella. Foda-se. Dá impacto no cérebro da gente, é importante, né?
Não, mas esse jogo, o primeiro, foi o que arrasou geral. Continua arrasando até agora. Eu acho que depois desse, só vai depois no quarto ser bom, que é o Most Wanted, só. Que eu acho, assim.
É, então...
Eu, é mais ou menos ainda.
Eu, sinceramente, eu parei em Underground. Eu joguei os outros, assim, mais decepcionante.
Eu também achei uma bosta.
Então, tem uma visão. Eu vi as pessoas jogar, mas, tipo, eu não sou fã. Não tá... Depois de Top Gear e Fórmula 1, eu não tenho mais saco pra ficar jogando essas corridas convencionais, assim.
Ainda joguei também o Need for Speed Underground pra Game Boy Advance. Lembra?
Pô, verdade. Tinha saído... É mesmo, saiu pra Game Boy Advance. Pô, o foda de que Need for Speed precisa de gráfico, velho. Não tem como negar isso. Precisa de gráfico, porque as músicas... Começa aquelas músicas de... Interage com a vida real, né? Porque são carros de verdade, são tunagens de verdade, são sons de verdade, músicas de verdade. E envolve aquele roteiro já com mulheres, com droga, com polícia. Aquele mundo que acontece mesmo no Japão, tem muito disso, de Tokyo Drift mesmo. Need for Speed deu esse início. E na época fizemos até... Burlamos um esqueminha pra poder jogar em rede, porque ficar jogando online ninguém aguenta. Muita banda pra aguentar, né?
Você deu final?
Lógico.
Todas corridas no hard?
Todas corridas no hard. Perfeitamente. Só não consegui pegar, como se diz, aquela pintura do ninja do carro inicial.
É, nós disputou isso entre três pessoas, que era eu, Cyborg, mais um amigo da gente. Todas corridas do início ao fim no hard, cara.
Esse é mais um jogo viciante. Quem puder jogar, joguem, por favor. Esse é um clássico que ficou na história. Excelente jogo de corrida.
Ó, eu queria jogar isso, só que o meu PC não tinha uma linda placa de vídeo. Fico mais pra frente, quem sabe eu vou jogar. Eu joguei também, que nem o Tyson, Top Gear 3000, que tinha o Jump.
Pô, filho. Verdade.
Pulava, Top Gear 3000, sensacional.
Eu acho que o Top Gear é o que abre o início da vida de todo mundo no carro, cara. Que é o primeiro jogo de corrida.
Houve marcos, né? Top Gear marcou em Super Nintendo, Gran Turismo marcou em PlayStation e veio pra marcar em PC Need for Speed, cara.
Rock'n'Roll Racing também, Super Nintendo.
Rock'n'Roll Racing, outro jogo de corrida fantástico, sensacional, sem contar trilha sonora fantástica.
Cara, eu não conheço esse jogo. Tem alguns jogos de corrida que eu me limito, na verdade, em jogos de esporte voltado pra corrida. Ou é Gran Turismo ou é Need for Speed.
Top 5.
A minha terceira posição é um jogo de RPG, Valkyrie Profile. Foi o primeiro RPG que eu joguei. Quanto mais novo, só ficava nos Mariozinho, Donkey Kong da vida. Os jogos assim mais simples, né? Que é só pra divertir mesmo, que você não tem que ficar quebrando a cabeça. Desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Enix, que se fundiu com a Square. E agora é Square Enix.
Ô, mo, muito bom, hein, Thais? Esse daí, ó.
Cara, eu achei que você não tivesse jogado esse jogo.
Foi, e foi no hype ainda. Quando a gente jogava na locadora, a gente tinha que ver o Marcelo gritando: Nibelung Velé! Final Blast, falando os nomes dos golpes tudo errado, e a Lenny, o Anguin, o Banz, a Freya, grupo sensacional.
Tá aí, né, mais um RPG que renovou o estilo de RPG que a gente curtia, né, velho?
Então, eu acho que eu gostei tanto desse RPG porque não era aquele estilo de batalha normal. Eu achava o estilo de batalha de Valkyrie Profile sensacional.
O estilo da batalha é aquele esquema que não é por turno, é movimento, assim, não é?
Não, é por turno.
Não, é por turno, só que dá pra você combinar os ataques dele pra tentar chegar aos 100 combos isso pra mesmo. Soltar o especial. Oi. Eu já cheguei aos 1000 combos, daí eu criei um bug logo após isso. Não, essa piada foi sensacional.
Parabéns.
Foi a melhor piada que eu já escutei.
Merchandise...
Tenho que dar os parabéns pro Thais aqui, porque um jogaço, Valkyrie, ainda mais quando se trata de personagens que envolvem a mitologia nórdica.
Mitologia nórdica,
com certeza. Verdade. Porque a personagem, a Lenith, que era a Valkyrie, ela recrutava os mortos para o Ragnarok, né?
É exatamente isso, que eles viravam E-Angels.
Eu não joguei o jogo, mas ouvi muito bem mesmo desse jogo. Eu fiquei muito afim de jogar. Eu fui até atrás de um PlayStation 2 pra mim tentar jogar essa parada, mas não consegui, cara.
É PlayStation 1.
Não, é que lançou uma versão PlayStation 2.
Não, a do PlayStation 2 é Valkyrie Silmeria e se passa antes do Valkyrie Profile. E o Valkyrie Profile tem um remake para PSP, que é Valkyrie Profile Lenith, que é o nome da Valkyria. Também, após esse jogo, tem algo que eu acho mais sensacional dele. Você dá a final, daí tem o New Game Mais, né, que é quando você continua do jogo. Tem a Tower e você enfrenta as fadinhas que eu carinhosamente chamo de safadinhas.
A
foda de derrotar. A primeira é fácil, a segunda... Pelo amor de Deus, realmente é uma safadinha.
Eu dei só o primeiro final, nem cheguei a entrar nessa torre aí.
Então, é nessa torre que você cata o Banzo, o Lizard, a Freya, que são os personagens mais apelões, né?
Se eu não me engano, é só no hard, né, pra abrir eles lá.
Não, eu abri, eu acho que normal, eu não lembro se eu joguei normal ou no hard.
Ah, o Lizard, eu acho que eu consegui pegar normal, sem problema nenhum.
Então, eu não lembro muito bem agora.
É que tinha um outro mago, que era Gondor, eu não lembro o nome daquele mago que tinha uma armadura vermelha.
Cara, lembrar dos personagens agora é fogo. Ah, são muitos
personagens, né, que nem Legend of the Dragon. Pega uma gama de
personagens. De cabeça, eu só lembro de três. Dos, além dos que eu já citei, que é a Freya, o Banz e o Lizard, eu lembro da Lenith, né, que era a Valkyria, o Julius, que era o namoradinho dela, a gente pode dizer assim, e o Green, né? Que é o fortão apelão.
Bom, eu adoro esse jogo. Pra começar RPG, eu sou fanático por RPG. Sistema de batalha perfeito, história perfeita, som perfeito. Assim, sei lá, era 40 horas mais ou menos pra dar final no jogo. Então, pô, saiu daquele estilo que a gente fazia de 80 horas de jogos e com diversão esse com 40
horas. Cara, agora que você me falou de 40 horas de jogo, vou falar o meu único ponto frustrante no jogo. A abertura de meia hora que você não pode cortar.
Ah, tem alguns problemas em RPG. Das cenas em CG não pode cortar, né?
Véio? É, mas tem umas aí que, ó, é muito boas, mas
não.
Tem outras
lá. Mas que é quando chega no New Game Mais, véio, você já tá de saco cheio. Você quer fortalecer os seus personagens, fazer um save maneiro, né?
Não, eu acho assim, CG é até da hora, mas sabe, aqueles curtinhos, 2 minutos, abertura de meia hora no jogo sem poder cortar, é chata. Você quer ver o tempo passar, quer ir pro pau.
É, e pra quem não sabe, esse é um RPG totalmente diferente, né? Porque ele não é 3D, né? Ele é em 2D.
É, até que tinha ainda o negócio lá do gelo lá, que você ia atacando, aí ia pulando em cima. É, ia fazendo um bloco de gelo, assim.
Não tem movimentação de câmeras, é tudo estático mesmo, só com os gráficos bons.
Muito bom jogo, eu adorei.
Isso aí, Rafael, vamos pro próximo seu, me surpreenda aí.
Top 5!
Bom, agora que a gente entrou num esquema de mitologia, né? Eu não vou poder deixar de citar de uma vez só, assim, de uma forma resumida, Prince of Persia.
Ô, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra falar que o Rafael gosta de mitologia, hein?
Não tem jeito, cara. Nas minhas vidas passadas, eu devo ter nascido por lá, devo ter sido um herói, tipo Hércules. Eu lembro alguma coisa parecida aqui da foto.
Ou você pode ter sido o cavalo do Hércules.
Calma, o Hércules não dava cavalo. Particularmente, tava conversando com o Cyborg antes de começar esse podcast. Ele veio perguntar pra mim por que que eu não ia falar do Prince of Persia do PC 2D, aquele antigo.
Exatamente, plataforma, tô triste.
Acontece que não era um tipo de jogo que me fascinava, porque acho que na época ainda, quando tava em alta esse Prince of Persia 2D pra computador, eu via na casa do meu tio e era muito sem graça, eu não conseguia ver a história naquilo. E eu acabei deixando isso pra de lado, não gostava e nem ia atrás. Mas depois, quando quando veio o PS2, ele trouxe de volta tudo aquilo que tinha do Prince of Persia na tecnologia de hoje, eu não pude deixar de jogar.
Aí a vontade mudou, hein?
Nossa, mas do mesmo jeito, ainda hoje eu não consigo mais jogar o Prince of Persia antigo, 2D. Eu já tentei, mas não dá.
Então, Rafael, o Prince of Persia é bom pra caramba. Eu joguei o 2 e o 3 só, mas o que eu mais curti foi o quarto, que eu esqueci o nome, que é a história bem complexa, assim, na parada do bem e o mal que os caras explicam. Eu achei o melhor dos três que lançaram.
Eu acho que Prince of Persia tem gráfico maneiros, mas infelizmente eu não joguei.
Esse Prince of Persia do PS2, ele só é o Sands of Time, o The Water Within e o The Two Thrones. Esse que você falou do PS3, ele não envolve mais essa trilogia que já foi. Ela é uma coisa nova.
Prince of Persia é o que o personagem acaba fazendo os movimentos de ler parkour, andar assim na parede, pular as paradas.
Exatamente, esse mesmo. No Prince of Persia, o príncipe ele começa lá jovem e ele encontra a Daga, o pessoal do castelo, que é o pai dele, o rei, né, da Pérsia, encontrando a Daga e acidentalmente o próprio príncipe liberta as areias do tempo e acaba transformando todo mundo em monstro. Aí ele começa a sair numa caçada pra tentar trazer todo mundo de volta e destruir as areias do tempo. E no fim do primeiro Sands of Time, eu me senti um desgraçado, porque quando eu joguei o jogo inteiro, é tão difícil os plus e ficar pulando nos lugares procurando onde é que tá as coisas. E no fim do jogo, quando você consegue derrotar o último chefe, ele usa a daga do tempo e volta o jogo inteirinho de novo, lá no começo, pra poder limpar a imagem, né? E ele voltando no tempo, é como se nada do que tivesse acontecido no jogo realmente aconteceu. E nessa esperança dele, ele acaba cometendo outras mancadas, que é libertando o Dahaka, que é um dos principais vilões que vem pra te pegar no Prince of Persia 2.
É isso aí, muito bom, Rafael. Vamos para o próximo aí. Segue aí, pessoal.
Top 5.
E eu agora com mais um jogo muito bom, eu acho que todos aqui jogaram. Que ou eu não. Agradeço aos criadores desses jogos, que já faz eternos jogos de tiro. Que o meu agora é o Call of Duty Modern Warfare.
Call of Duty 4, né?
É o Call of Duty 4 mais conhecido.
Eu já vi pessoas jogar intensivamente, mas eu realmente não sou fã de jogos de tiro. Mas eu acho os gráficos, assim, a jogabilidade maneira. Eu mesmo que não gosto de jogar.
Então, o fabricante foi o Infinity Ward. Ele foi lançado dia 5 de 11 de 2007. E a distribuidora foi a Activision.
A Activision, ele veio de novo pra quebrar o sistema de Call of Duty, porque tudo tava se passando em Segunda Guerra Mundial e esse já em tempo moderno.
Então,
né, eles modificam completamente a série Call of Duty.
Eles sempre criaram um jogo na Segunda Guerra Mundial. Veio, acho que foi três jogos. E mais um monte de expansão só na Segunda Guerra Mundial.
Isso mesmo.
Eu joguei todos eles, mas não era um jogo que me atraía quase pelas armas. Eu gostava de coisa atual, metralhadora moderna. Aí finalmente lançaram o Call of Duty 4, que abriu uma luz pra mim. Adorei, eu acho que é o melhor jogo de tiro que eu já joguei até hoje. Agora, há boatos que vai lançar o 6 com a continuação dele.
Não seria o 5?
Não, vai ser o 6 e o 5 foi criado na Segunda Guerra Mundial, mas na Alemanha. Foi uma parada da Alemanha com a Rússia, um negócio assim. E o final que eles deram pra esse jogo, você se sente dentro do jogo, cara. Você olhando pro seu general caído, ele te dá a arma pra você matar o maluco. Você se sente na guerra mesmo.
Só falar, esse jogo assim, o modo que é, tipo, você vai sozinho ou você vai controlando uma equipe pra tentar fazer seu objetivo?
Não, você é um membro de uma equipe e você não se interage com o grupo.
E na parte que você mais se interage com o grupo é só no final mesmo, que é uma guerra foda.
Bom, na minha opinião ainda, eu prefiro os jogos de Call of Duty no tema de Segunda Guerra Mundial.
Ah, eu acho que pra jogo de guerra, assim, com certeza, nada melhor que a cena Medal of Honor, o desembarque na Normandia no dia D.
Sei lá, o pessoal curte muito Segunda Guerra Mundial, eu também curto muito, porém a massa criada no mundo de videogame em plataforma de primeira pessoa pra PC era sempre isso. E aí a Activision veio e criou um sistema moderno, colocou aquilo, tá tudo de novo, toda a tecnologia existente. Eu só tenho que dizer que o jogo é fantástico, eu joguei, jogo de novo se for possível, mas seguindo avante, por favor.
We'll be right back.
aí, Cyborg?
Ô, meu querido, verdade.
Ó, esse é um terceiro duplo, é o terceiro game que,
A gente vai falar em conjunto sobre uma obra-prima lançada pra PlayStation 1, Parasite Eve 1.
Ah, sensacional. Ficou fora da minha lista, mas tô aí com vocês no abo.
O jogo foi lançado em 1998, ele é estilo RPG com survival horror, e ele foi lançado pela Squaresoft, atual agora Square Enix, e o jogo, pô, é sensacional. Eles conseguiram misturar RPG com horror, né, com drama, e é um jogo que tem história, é um jogo que tem gráficos bons, jogabilidade boa, e lembra muito o estilo de Resident Evil.
Também Silent Hill.
Silent Hill, verdade.
Ó, ele é muito bom, hein, mano, tipo, o estilo mesmo das armas, assim, ó, o alcance delas, assim.
O Parasite Eve, ele consegue trabalhar com um tipo de estratégia em campo, na área de campo que ele tá atuando, né? Ele não é um jogo livre.
É, conforme você vai ganhando experiência, você pode utilizar, tipo, pontos na arma pra tentar aumentar, tipo, contra fogo, água, assim, tentar, tipo, deixar, tipo, a arma com algumas habilidades.
É, você aumenta os slots, aumenta o número de tiro que ela pode dar em conjunto. É sensacional o modo do jogo.
É, tem uma personagem principal, a Ada, né? Ada Adria, se não me engano. Ela...
Não é Aya Breia?
Aya Breia, isso
mesmo. É, isso aí mesmo.
Pô, ela é sexy pra caramba, ela é policial, ela é machona, ela é fodástica, ela vai na frente do perigo, mata o que tem que matar, bate em quem tem que bater, corre atrás do perigo. E é o seguinte, esse jogo eu vou te contar, velho. Não é assim, não é um terror, mas se você jogar no escuro, cara, dá um medo do caramba, porque a trilha sonora é aquela mistura de ópera, bem, bem sinistrão mesmo.
É porque ele já começa, tipo, em uma ópera já, no teatro, onde a Melissa, que é, tipo, a vilã. Melissa, tipo, é mais é hospedeiro, porque mais pra frente vai saber que é o Eve que é o... Que é o
vilão do verdade. Jogo. Aí... Tudo se envolve em cima de mutação que o governo tá fazendo e começa a se manifestar dentro de um teatro, onde vai começar a desenrolar toda a história de Parasite Eve. Cara, esse aí é um dos top que eu tenho vontade de jogar de novo.
Oh, e ainda tem uma cena muito boa lá de gráfico, que é uma mutação de um rato, logo no começo.
Oh, verdade.
Eu lembro dessa.
Você lembra disso?
Lembro.
Parasite Eve carrega no seu fardo como um dos melhores CGs já existentes em PlayStation 1, cara.
Porque eles usam, tipo, vários insetos também, escorpião, centopete, tipo, é tudo feito com mutação, mano.
Bom, é isso aí, galera. Esse foi a nossa dica, né, Dubinha? Nossa recomendação, nosso jogo preferido em conjunto.
Gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope.
And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness.
Então, a minha segunda posição era o único jogo que... É o único jogo que pode me fazer querer comprar um Play 3, que é God of War, o 1 e o 2, que são sensacionais. Tá pra sair o 3 aí pro Play 3. E eu vou comentar mais desse jogo na primeira posição do Lorde Rafael, que a gente acabou escolhendo o mesmo jogo em ordens diferentes. Então, segue aí com a sua próxima posição, Rafael.
Muito obrigado pela oportunidade, pra gente comentar tudo no final. E eu vou dar continuidade na minha história do Prince of Persia 2. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Como já tinha dito na vez anterior, o Prince 2, ele passa 7 anos após o primeiro. E como disse, o Prince, ele voltou a história inteira, pra reescrever tudo que tinha acontecido. E é nesse momento que o Dahaka, aquele guardião do tempo, vem pra matar o Prince. Que esse Dahaka, ele realmente existe na mitologia babilônica. Não foi um ser inventado pro jogo. E no meio disso tudo, o príncipe, ele vai atrás de um velho sábio pra buscar as informações. E é nessa hora que ele fala pro príncipe de uma ilha onde poderia ter feito as areias do tempo. Em tal ilha onde foi criada as areias. O príncipe toma o rumo pra lá com o barco dele. Não sei se vocês lembram dessa cena, que o príncipe tá indo pra lá, o barco dele é atacado e sobe aquela mulher gostosa em CG com aquela a bunda, sabe? Vem subindo.
Infelizmente eu não lembro da bunda da moça.
Cara, foi um dos melhores CG pra Prince of Persia que eu já vi. E o barco do príncipe é destruído. O barco dele afunda e eventualmente ele acorda nessa ilha. E na minha opinião, o príncipe...
Deixa eu fazer uma pergunta. No 2 já começou a tirar aquele sentido da daga do tempo? Ela já não tem tanta interatividade no jogo?
Não, Não, a adaga não existe no Prince 2. Ela só volta no 3.
Entendi.
Aí ele usa outros itens que dá o poder pra ele de voltar no tempo.
Certo.
Que também são dareias do tempo. Porque na minha opinião também esse Prince 2 é o que tem a história mais da hora de todas. Do 1 e até mesmo do 3. Porque é muito envolvente a trama do príncipe e o tempo.
Acaba sendo bom por causa do Dahaka perseguindo ele ou o quê?
Não, sim, porque o Dahaka você não pode enfrentar ele se você não tiver algum item de água. A única coisa que para o Dahaka são água corrente. Então o príncipe não tem uma arma pra enfrentar ele. Só no fim do jogo, que é um final alternativo. Esse alternativo é o final verdadeiro, que ele pega o Water Sword e mata o Dahaka e salva a Kailena. Sendo que no jogo ele tava querendo pegar a Kailena, matar a Kailena do passado no presente.
Nossa, que confusão, velho.
Porque a Kailena, ela viu no tempo que ela ia morrer pro príncipe. Então ela tentava matar o príncipe de todos os jeitos. Inclusive que essa mulher da bunda foi ela que enviou pra matar o príncipe.
Ah, tô lembrado.
Só que essa mulher, ela falou assim, pá, o príncipe é suicídio tentar matar o príncipe, eu não vou conseguir. Então ela trai a Kailena. E o príncipe chega, olha que as duas estão lutando. Essa mulher, da bunda, ela morre, e ele salva a Kailena. Então, tudo se resume em volta disso. Se a Kailena morresse, seria dela que as areias do tempo seriam criadas. E o príncipe não sabia disso, e no final comum ele acaba matando. Mas o final verdadeiro é o que ele mata o Dahaka, salva a Kailena e vai pra Babilônia, onde se dá o início logo contínuo do Prince of Persia 3 The Two Thrones.
Pô, eu vou falar uma coisa pra você. É, realmente, o Prince of Persia 2, ele vem com uma história mais encorpada, mais inteira, e vem preenchendo as lacunas que o Prince of Persia 1 deixou, né, velho?
É, isso aqui eu só dei uma pincelada no máximo, porque tem muita coisa aqui no meio da história que não dá pra ficar falando.
Pô, mas ó, o jogo em si é excelente, jogabilidade, gráfico, história.
É, eu já ouvi um cast sobre Prince of Persia, a história parece ser maneira pra caramba. Não sei se é certeza isso que eu tô falando, também tem, eu acho que tem um filme sendo produzido.
Isso mesmo.
O Jake Gyllenhaal como Prince of Persia. E é isso, pessoal. Vocês que gostou, quiser tá acompanhando a saga do Prince of Persia e quiser jogar, acompanhando a produção do filme aí, é só dar Google.
E tem uma coisa muito interessante também que fizeram nessa produção do filme. Deram um nome para o Prince, porque ele não tem nome.
É verdade, ele não tem nome, cara.
Deram um nome pra ele no filme. Acho que é Dastan ou Dastan, alguma coisa do tipo, eu não lembro agora.
Podia ser pior, podia, já que um dos caras interpretando ele é um dos cowboys viados de Brokeback Mountain,
né?
Podia ser pior, né, o nome
podia
dele.
Ser pior, porque um deles não, Batman, né?
Lógico que um deles é o Coringa, o Heath Ledger, né? Mas podia estar usando o mesmo nome de um dos...
É, se esse morrer na gravação, vai ter alguma coisa esquisita, hein?
Quem é o próximo dessa lista agora?
Top 5!
Gordon, agora, esse jogo eu já tenho 8 anos de... Não, 9 anos de pura plataforma de PC, e esse pra mim foi o melhor jogo do PC até agora de estratégia, que é Age of Mythologies.
Acho que esse jogo não há quem não deve ter jogado no PC.
Meus parabéns, Gordon. Que jogo magnífico. As três mitologias no mesmo jogo não poderia ser melhor.
O fabricante foi Ansible Studio, foi lançado em 30/9/2003. A distribuidora foi a Microsoft Games Studio.
É, um jogo da Microsoft, ele veio pra desbancar o Warcraft, né? Top de linha existente em RPG de estratégia, na verdade. E não chegou a desbancar o Warcraft, porque a massa de Warcraft é fiel demais e é...
Warcraft mesmo?
Warcraft.
Na época não tinha Warcraft ainda.
Tem, desde Starcraft.
Acho que o Age não pode ter superado o Warcraft, mas ele acabou criando uma outra...
Isso, mas ele criou um grupo especial dele, né? Um grupo de fãs dele.
Eu acho que marcou o fato do Age of Mythologies estar no topo até hoje, assim, de muito fã, foi a parada de ser inteiro português, cara.
Cara, isso foi o jogo da Microsoft,
até
né?
Até hoje não achei um jogo comparado com ele, cara.
Mas foi bom, bem traduzido, assim.
Bem traduzido.
Porque assim, não perdeu muito as frases, às vezes perde...
Sentido, né?
Sentido.
Não, mas essa foi bem fiel
só
mesmo.
Só o começo do jogo, cara, quando a Athena chega no personagem principal e começa a conversar com ele, cara, você fala, esse jogo é muito bom.
E esse jogo conseguiu, né, derrubar muitos jogos que tinha por aí, por ele ser um jogo simples de jogar, por ele ser leve, que máquinas até atualmente realmente só precisava de só placa de vídeo foda, né, velho?
Pô, e tipo, ele é tão leve, cara, que ó, é 128 de memória, cara, e uma placa de 3D de 16 RAM.
É isso mesmo.
Só. E um jogo muito top.
E ele conquistou, na verdade, um grupo especial em LAN House, velho, porque é um jogo interativo, bem interativo em LAN mesmo.
E esse jogo foi o que abriu pra mim a mitologia grega, cara, que ainda rola a história até do Troia, acho que é os portões de Troia.
Isso mesmo. Que rola... É, ele, na verdade, ele mistura bastante coisas sobre as
Grécia, gregas. Nórdica.
Acaba passando pelas três mitologias, né?
Ele vai no começo, meio e fim de tudo.
Você faz até aquele cavalo lá de Troia, cara. Muito bom o jogo.
Isso aí, Gordo. Muito bom.
Ah, infelizmente, ó, falando em cavalo de Troia, o Fabrício, eu te falar, é cuidar quando você for pegar as coisas com ele, que vem alguns deles junto.
Ah, seu filho da mãe!
Fabrício é o maior distribuidor de Trojan Horse da internet.
Então agora é a vez de quem agora?
Agora eu venho com o meu segundo jogo, Chrono Cross. Muito bom, hein, mano? Os gráficos, o estilo de luta, ó. Show de bola, hein? Ô, oh, aquele jeito lá que trabalhar com hits lá, que era 100%. Mas foi, tipo, algo diferente. E no meio da luta também, o cenário movimentava. Isso era um diferencial pra época. Que às vezes era muito parado, era só os personagens que iam.
É, porque é RPG é por turno, né? E esse veio, mudou já. Você não precisava esperar. Era simultâneo em tempo real, mais ou menos.
Deixa eu interromper você aqui um pouquinho, mas Duminha tá aí? Quem é isso aí que tava falando? Baixou uma alma aí ou o quê? Prossiga, Fabrício, era só isso. É que de repente começou a falar pra caramba.
Então, dando a continuidade sobre Chrono Cross, eu joguei esse jogo várias vezes. Ele tem gráficos excelentes. Algumas pessoas não gostam do jogo por ele ser muito colorido. Ele é muito azul, muito amarelo, muito vermelho, com as cores primárias. Ele trabalha muito bem com isso.
Eu acho que esse Chrono Cross, ele conseguiu superar Valkyria Profile em quantidade de personagem?
Conseguiu.
Ele era 54 personagens. Porém, é aquele negócio lá, você pega um personagem, o outro você não pega.
Você tem um limite de estoque, vamos dizer assim.
A história, tipo, eu acho que não combinava na hora que você ia pegar. Você pegava um aqui, mas depois você encontrava e não pegava o outro.
São vários finais alternativos de acordo com os personagens, você escolhe de acordo com o jogo.
Cada personagem é um fim diferente.
Tipo, é uma história não linear, que tipo, você pegou tal personagem, você não vai conseguir pegar o outro.
Isso mesmo.
Acho que às vezes você tem, tipo, três caminhos. Aí conforme qual que você escolher, tipo, um tanto de personagem você vai escolher. Só que durante o jogo tem vários dias. Às vezes você tem dois, três, até mais caminhos pra você escolher.
Ainda prefiro uma Legend of Dragon.
Não, é assim, Legend of the Dragon é um estilo de jogo de RPG. Chrono Cross, por mais que seja do mesmo gênero, você tem que pôr ele de lado e dizer assim, esse jogo é totalmente diferente de Legend of the Dragon.
Tipo um divisor de águas?
É, um divisor de águas. Ele pôs um marco, só que é o seguinte, eu gosto dele porque ele mostra os dragões mesmo, manja. Você se interage com os dragões, com toda aquela mitologia que existia.
Legend of Dragon, mais ainda.
Ah, lógico que não. Nesse aí você conversa com o dragão, tem vários dragões. Cada elemento tem um dragão existente no mundo de Chrono Cross.
Isso mesmo.
Você deu o final?
Dei final, joguei 90 horas, só que teve um probleminha, porque já que eu já tinha habilitado um monte de coisa, eu acabei sem querer dar um new game mais. Então, tipo, perdeu tudo as histórias. Aí, tipo, começou de novo, você começa tudo full, mas, pô, alguns personagens, tipo, você perde, porque começou tudo de novo.
Começa tudo de novo, só que com new game mais, todos os seus status da mesma maneira que você terminou o jogo.
A única coisa que eu odeio nesse jogo, eu não consigo pegar aquele lazarinho daquele cachorro rosa no começo.
Nossa, cara, é tão fácil, era só dar o osso pra ele.
Ó, e tipo, algumas coisas que tem junto com o Chrono Trigger, há uma semelhança, é que nem o Lavos, que era o vilão do Chrono Trigger, só que aqui ele só tá, tipo, a irmã do Magus pegou uma parte dele e, tipo, fizeram uma fusão.
Esse jogo ele também é muito complexo porque ele mistura tempo e espaço, né, velho?
Não, isso que eu gosto muito, que de futuro e passado, ó.
De acordo com o que você faz num tempo, você acaba com o outro e vice-versa, e aquela, toda aquela loucura que é misturar tempo e espaço num jogo, na vida real, tentar pensar sobre isso é mó chatice.
É muito bom, pessoal, pode jogar aí, ó, pode relembrar aí pro Play 1, hein?
Top 5!
Então é isso aí, agora eu vou falar sobre o meu jogo. Eu escolhi aqui também um RPG. Esse é o RPG de todos os tempos. Algumas pessoas creem que Final Fantasy VII é o melhor jogo de RPG. Bom, não tiro nenhum mérito, nenhuma crença de ninguém. Só que Final Fantasy VIII, pra mim, é o melhor jogo de RPG que eu já joguei.
Eu tô com você, eu também acho o 8 mais da hora.
É mais da hora. Ele foi feito o PS1, foi lançado em 1999. A produtora, como sempre, é a Squaresoft. É um jogo que tem história, jogabilidade, gráfico, som e tem um novo sistema de batalha que eles inventaram no jogo.
Eu tô com você, Cyborg. Eu acho que esse RPG, eu acho que foi de game, assim, de videogame, eu achei que não tem nenhum melhor que esse de plataforma, assim, para game.
Acho que é difícil criticar Final Fantasy. Eu mesmo não ter jogado muito, só joguei o 9, que eu era sempre do contra, eu sempre fujo do que todo mundo tá jogando. Acabo jogando diferente, mas eu acho que Final Fantasy, como é obra toda, eu acho que todos têm o seu valor, que são excelentes jogos.
É isso mesmo, tá? Todos têm o seu próprio valor, só que esse pra mim é sentimental mesmo.
Ó, uma coisa que eu tenho contra esse, tipo, não bem contra o jogo, mas ó, eu podia dar uma opinião melhor, porém, um colega do Fabrício que ele emprestou o jogo, não devolveu o CD3.
Pois é, de novo, eu alerto o pessoal, se tiver ouvindo um amigo meu, devolva os meus jogos, por favor, hein.
Porque o Fabrício doou pra mim esses jogos, era 4 CD, só que eu só tive que jogar até o segundo, porque como que eu vou passar pro terceiro se esse tal...
Tá mamão agora? Vai ficar cobrando aqui todo mundo, né? Tu é assim, gordo, pagaião. É o gordo.
Então é o seguinte, nesse jogo eles inventaram uma nova maneira de mostrar summons. Não são mais dito como summons, são Garden Forces, que tem personalidade própria, cada GF no caso. E assim, de todos os summons que eu já vi em RPG, creio eu que no Final Fantasy VIII foram bem mais tratados, são bem mais estruturados, são mais bonitos e são bem mais legais, cara.
E qual que você acha que tem o melhor summon? Você acha, na sua opinião?
O melhor summon em Final Fantasy VIII?
Isso.
Ah, pra mim é o Ifrit, com certeza.
Eu também voto no Ifrit, é o mais da hora.
Aí eu já discordo que ser o melhor summon de Final Fantasy VIII não tem Final Fantasy VIII. Knights of the Round. É ou não é o melhor summon não. Ever?
Não, eu prefiro o Ifrit ainda, eu tenho uma preferência pelo Ifrit.
Não, fora os gráficos que na época estourou a boca do balão no Final Fantasy VIII.
Quem pegar o jogo Final Fantasy VIII e for jogar agora, ele vai ficar surpreendido porque os gráficos, os CG são tão bonitos de se ver, você vai achar que é um PlayStation 2, cara.
Na minha opinião, o GF mais da hora que tem é o Diablo.
Pô, verdade.
O Diablo é maneiro também. Pra caramba, tá?
Mas é que o Ifrit, ele é mais detalhado.
O Ifrit lendário tá em todas?
Tá em todas.
Ah, eu gostava também muito do Odin, mano.
O Odin, mas só que o Odin não era como um GF, né? Ele era um alta ajuda no jogo. Então, o pessoal tem uma ideia do que é Final Fantasy VIII, vai no YouTube, escreve Final Fantasy VIII e veja a abertura do jogo. Pronto, vocês vão ficar louquinho pra jogar.
Top 5.
A minha posição número 1 foi lançada em 1995, tem 14 anos, saiu para 12 plataformas ao longo desses 14 anos, é o Winning Eleven, mais conhecido como Pro Evolution Soccer. Eu sou brasileiro, eu amo futebol, jogo Master League, jogo todos os modos disponíveis no futebol, não descanso enquanto não abrir tudo, e sou viciado mesmo.
Quantas horas?
Vem, pode vir com as pedras, Rafael, tô ligado que essa aqui...
Meu Deus, mesmo. Que decepção. Futebol.
Ei, tá falando mal do jogo? Ó, o jogo é tão ruim que saiu pra PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, GameCube, Wii, Xbox, Xbox 360, PC, Arcade, Game Boy Advance, Nintendo DS, PSP.
E Super Nintendo. International Superstar Soccer.
Pra mim ainda continua sendo a mesma coisa com todos os consoles. Não, mentira,
eu vou apoiar o Thais aqui, ótima escolha.
Não, eu apoio o Thais também. Eu não era muito fã, assim, de futebol, jogava bem relezinho, mas agora que lançou esse novo...
Cara, Pro Evolution Soccer... 2009 é sensacional. O modo de você jogar pra ser uma estrela, como a carreira de um único jogador.
Eu fantástico. Adoro o jogo que você entra no jogo mesmo. Parece que você tá ali jogando mesmo de verdade. Cara. É muito bom.
Mesmo e Lloyd, como eu disse antes, top 5 é questão de opinião. Como fã de futebol, adoro.
E eu, como não fã de futebol, odeio.
Então, eu respeito. É a sua opinião.
Então, beleza, também respeito.
Já quer saber de uma coisa? Cai fora, velho. Mano, porra, todo mundo brasileiro, velho. Futebol na veia.
Porém, quem tá falando, pernita?
Vai, seu perna de pau é você, safado. Oh. Fica chutando a canela da gente,
mano. Não, mas pra lá o Rafael tem o chute do dragão, filho.
É, o Dumbinha já viu o chute do dragão.
Bem na bunda, né?
então é isso. É o jogo com ácido fantástico, tanta jogabilidade. Torro mesmo minhas horas jogando Master League, Tubia Legend, e é isso aí, pessoal.
Agora o novo modo rumo estrelado, que é o fantástico.
Ah, é demais, velho.
Não, eu gosto do Ingeleve atual, só que nada bate pra mim ainda a experiência que eu tive jogar ISS do PlayStation com toda a galera, velho.
Não, com certeza. Não, eu joguei todas as versões possíveis de PSP, PS2 e Xbox. E pra mim é sensacional.
É isso aí, Thais. Ótima escolha mesmo.
Ó, muito bom. Ô, e dá pra falar assim, você é brasileiro, mas você gosta mais da Holanda ou do Brasil?
Da Holanda e do Arsenal.
Não, mas o Rafael, ele tá falando que não curte, assim, muito o estilo, mas eu já vi ele brincar algumas vezes com a gente e ele tem aquele gostinho brasileiro, assim. A disputa é muito bom dentro do jogo.
Eu sempre escolhi a Argentina.
É, então, eu não posso respeitar o Rafael e com ele usando a camiseta da Argentina.
Ah, uso mesmo.
Apesar que aqui tem muita gente aqui também, que nem eu, prefiro mais a Espanha.
Não, não estamos querendo dizer que não. A gente não torce pelo Brasil.
É. Então, do jogo. Então, exatamente. Mas o Rafael torce pela Argentina, sim. Fique anotado isso aí.
É. Pô, e que nem falar do Neymar, ó. O Fabrício fala que sempre dá o couro, mas ele nunca ganhou de mim.
Ah, não deu pra sair não, rapaz. Você achou o quê? Tudo que eu falei é verdade. Se morgue no mente, é programado, rapaz.
Salve, salve, Robinho. Salve, salve, Adriano. Salve, salve, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Cicinho. Salve, salve, Dida. Salve, salve, Rock Júnior. Salve, salve, Lúcio. Salve, salve, Zé Roberto.
Top 5. There is a price to pay for everything you gain.
Vamos lá, então. Quem é o próximo nessa lista aqui?
Sou eu.
Então manda. Manda aí. Manda a história.
O meu preferido de todos. Pikachu. O melhor. O sensacional. O fabuloso. O estrondoso.
O God of War.
Eu não falei God of Woman.
Ainda assim, não. Good of Woman.
Você é o Good of Pinóquios?
Ai, que engraçadinho. Olha, eu tô rolando no chão, segura eu ali, ó. É. Tanto rir.
Cada ação tem uma reação, né?
Ó, a reação sua tá guardada aqui, ó.
Mas aí, eram os dois que ia contar sobre esse jogo magnífico? Conta aí, então, vamos ver.
Comenta aí, Rafael.
Comenta você com a parte técnica.
Ah, então, digamos assim, God of War foi lançado para o PlayStation 2 em 22 de março de 2005. É um jogo de ação e aventura, né? Foi desenvolvido pela Santa Mônica da Sony Computer Entertainment.
Bom, primeiramente, nós vamos falar do grande herói do jogo, que é o Kratos.
Kratos.
Né? Americanizado é Kratos. Na realidade, é Kratos em grego mesmo.
Podemos dizer herói, né? Um anti-herói.
Exato.
Personagem principal sensacional. Pode ser deformado, cheio de cicatriz, mas carismático pra caramba. Você se prende ao jogo, a ele.
O Kratos, pra quem não sabe, na mitologia grega, não existe esse herói, esse anti-herói. Ele foi inventado. Mas existe uma Kratos na mitologia grega, que é uma mulher, é uma deusa. Então tem muita gente que se assemelha achando que Kratos existe na mitologia. Ele não existe, graças aos deuses, que esse cara apelão não existe, porque é uma puta mentira que ele fala. Alguns dizem que a lenda da criação do Kratos foi que uma certa parte da mitologia, as Irmãs do Destino, falou pra Zeus que se ele tivesse um tal filho, num tal determinado ponto da história, esse filho dele ia superar ele, assim como Zeus superou Cronos. Aí Zeus acabou mexendo os seus pauzinhos e fez com que isso não acontecesse. Então ele prolongou o seu reinado durante os deuses. Então o pessoal catou esse gancho que ficou pra trás e falou, pô, vamos fazer esse herói nascer pra ver o que que ia dar. Aí aconteceu tudo isso que a gente vê que acontece.
O Kratos é filho dos Zeus?
Filho dos Zeus e neto do Cronos.
Na mitologia, assim, a mãe dele é uma mortal, contanto quando ele nasce, que conta a história do Kratos no primeiro jogo, que é o do PSP, God of War Chains of Olympus. Depois que vem o God of War 1 e o God of War 2.
God of War é sensacional.
É, God of War é muito bom e não há misericórdia, fi. É no decapitação, mercy. Ixi,
é violência, nudez e poder.
Com certeza.
Na parte de nudez, vez do nosso amigo aqui, baiano. Ele é tão ruim na especialidade da parada que ele não consegue fazer a sagacidade dentro do game, pra você ter uma ideia.
Sabia que ia lembrar disso.
Pode ser um jogo de esmagar o botão, mas tem muita história por trás e é God of War é um jogo sensacional.
Eu poderia ficar aqui durante horas falando sobre a história do God of War 1 e 2, mas eu vou deixar pra falar da história completinha do God of War 1 e 2. Vai estar no nosso blog lá, eu vou fazer a matéria e vou postar, vocês vão descobrir tudo que rola no Chains of Olympus, no God 1 e no 2. Vai estar lá, com spoilers então, e tudo mais.
Então vai ser, o Rafael tá prometendo aí a história por trás do game.
Então assim, tirando essa parte de história, eu gosto muito do jogo por ele ser totalmente diferente das plataformas que eu já tinha visto. Ele mistura uma variedade de golpes, uma variedade de combinações, ele mistura história e ao mesmo tempo uma criatividade na engine do jogo.
Eu acho que tipo, a questão do jogo ser muito fantástico, cara, pela dimensão que os caras criaram, tipo, ele pequenininho, um cara gigante no fundo, foi uma dimensão assim que os caras combinaram muito perfeita.
E tem uma certa parte que no início do God of War 2, ele enfrenta o Colosso, né, vocês sabem.
Ah, verdade.
Que é o Colosso de Rhodes, e esse Colosso existiu mesmo, na verdade mesmo, na Grécia, existiu esse Colosso, que ele ficava na entrada da cidade. Eu também vou postar no blog a história do Colosso, como que ele foi feito e qual que era a história por trás dele.
Hoje, esses dias aí, a gente tava no evento, hein, e o action figure do Kratos foi, ó, muito detalhado.
Nossa, né? Aquela action figure dele como deus da guerra, demais.
Os caras também, quando estão dublando, né, a narração do God of War, chega a babar quando vai falar
The Blade of Olympus.
Pode passar a mão embaixo da TV, tudo molhado. Ah. O cara enche a boca pra falar.
Vamos lá, então. Quem é o próximo dessa lista toda?
Só um adendo aqui. Eu espero que tenha um filme de God of War como Vin Diesel como Kratos. Só isso.
Pelo amor de Deus, Vin Diesel? Você quer cagar mesmo?
Eu quero o cara que fez Esparta. O líder dos Esparta. Leônidas.
Gerard Butler, não.
Perfeito o cara como Kratos do God of War.
Coloca o Will Smith, ó.
Ah, tudo é Will Smith e Nicolas Cage. Né? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos.
Top 5.
Agora eu vou com o jogo. Ele foi criado pela Lionheart Studio. Foi lançado dia 20/9/2005. Que a distribuidora foi a Microsoft. Assim, do PC, eu acho que foi o melhor RPG. E minha primeira posição foi um jogo criado pela Lionheart Studio. Foi lançado dia 20/9/2005. E foi distribuído pela Microsoft. Foi, tipo, pra mim foi o melhor RPG que lançou na história do PC. Pra mim, que é o Fable. Um grande jogo que, tipo, no começo, a pessoa que joga não se atrai muito porque você começa com uma criança, você pensa que é um jogo bobinho, depois se você vai mais aprofundando na história, você vai vendo que jogo que é, cara.
Realmente, o jogo, ele é fabuloso, né? O jeito que desenrola a história, a cronologia de tempo que se envolve com o personagem e o jogador é incrível. A fantasia que existe sobre esse jogo, algumas pessoas não podem, acabam não gostando por ele ser simples, né? Os gráficos são simples, os desenhos são simples, o ambiente é simples, mas o que vale é o conteúdo da história e o jeito que desenrola toda essa história.
Eu nunca joguei Fable, mas já ouvi críticas sobre ele, são dão a entender que o jogo é muito bom mesmo.
O jogo, a história do jogo é tão foda, cara. A ação que você faz de pisar em uma planta ou matar um monstro ou você ajudar alguém modifica toda a história do jogo inteiro, cara.
É como então se fosse efeito borboleta, uma ação aqui gera outra em outro lugar.
Seria assim, desse, mais ou menos desse jeito. Você tem duas opções na história, de ir pelo lado do bem ou do mal.
E você vai por qual lado?
Ah, se eu dei final nos dois lados, eu dei final 100% com todas as magias concluídas, aprendidas ela. Quando eu cheguei no final do jogo e dei final, cara, eu chorei, assim, tanta emoção que o jogo é muito bom e não tinha New Game mais, cara.
Agora eu já sei qual é a sua posição, nerd. Nerd e emo.
Nada a ver.
Não, ele não é nerd emo, ele é emo nerd.
Relaxa.
Oh, mas vocês estão zoando. O jogo foi tão foda, cara, que os designers que criaram o jogo, cara, eles ganharam um prêmio de Cavaleiros da Ordem da Arte, pra você ter uma ideia.
Título por título, eu já fui Cavaleiro da Luz. E aí?
E esse título que o cara ganharam é destacado no mundo como a cultura de arte e comunicação da França,
isso velho. Isso mesmo. Eu já fui cavaleiro libertador.
Aí tá, aí.
Então é por isso que você escolheu aquela abertura lá, estranha, sobre a França.
Cara, tipo, é um lugar que reconhece o jogo de verdade, não ficou uma coisa inútil.
Não, a Microsoft conseguiu atingir o ápice do seu, da sua criação nesse jogo.
É um RPG francês?
Foi três franceses que criaram, os três designers.
Tá chegando. Então, além de não tomar banho, os franceses fazem jogos?
Muito bom ainda, cara. Os três foi escolhido pelo governador da França, velho, pra receber o prêmio.
Beleza, então é isso aí, pessoal. Fable, mais uma boa pedida.
E lançaram dois agora. Vou ver se é bom que nem um.
Top 5.
Pra fechar com chave de ouro, Chrono Trigger, um dos melhores jogos que eu, putz, perdi não, né, foi tempos que não voltam mais, mano. O jogo saiu pro Super Nintendo em 1995 e foi feito com o time dos sonhos, que é alguns produtores de Dragon Quest, Final Fantasy, saiu também pro Play 1, só que aí no CG tem gente que fala muito que parece com Dragon Ball, essas coisas aí, porque foi feito com o Akira Toriyama, que é o criador, o desenhista do
Dragon Ball. Na verdade, o pessoal fala muito que é parecido com Dragon Ball, porque o Akira Toriyama, né, que desenhou o pessoal do Chrono Trigger.
Ele dá um traço parecido pra tudo, né, que é a arte dele.
E na verdade, né, as cenas que aparecem não são de CG, né, é de anime mesmo, desenho.
Desenho, no Super Nintendo que não teve tanto, mas foi mais pra versão remake que lançou pro Play, que tem essa série de CG. Só que, porém, no Play tá um problema que no load, na hora que você vai fazer a luta, é muito demorado, o pessoal reclamou disso.
A versão do Super Nintendo é mais rápida, né?
Tipo, a roupa do personagem principal eu acho que é igual ao do Goku, se eu não me engano, não é?
Aquela não é isso não. É, as referências que tem é questão de cor, cabelo, o estilo de desenhar são parecidos. O personagem principal é quase idêntico.
É o mesmo ator, né? É o mesmo traço, né? Não tem como fugir disso.
Agora, as roupas que você falou, nenhuma roupa é parecida com a do Goku. Todos os estilos de roupa dos personagens são diferentes, próprio do mundo.
Vive na com os personagens, com o Crono, que é o principal, a Miley, precisa dar de guarda, a Luca, uma cientista, o Frog.
Frog, pra mim, é o personagem mais carismático, que eu acho mais da hora de Chrono Trigger, mesmo não tendo jogado.
E há também o robô, que, tipo, foi achado no... Porque no jogo tem muito isso daí, ó. Vai futuro, pro passado.
A série Chrono Trigger e Chrono Cross brinca muito com isso, né,
velho? Isso que eu achava o diferencial. Esse negócio de linha do tempo eu acho muito bom.
É um jogo extremamente difícil de RPG. Não são muitas pessoas que deram final, que tiveram vontade de seguir até o fim. Mas quem jogou até o fim teve o prazer de ver o grande final de Chrono Trigger.
Eu joguei o Chrono Trigger, achei muito bom o jogo. Aí uma coisa que me desanimava, assim, não um pouco, assim, era a questão dos gráficos. Aí um certo dia o Cyborg mostrou umas imagens pra mim, um Chrono Trigger em 3D, cara. Putz, aquilo chamou muita atenção e fiquei com muita sede de jogar, mas os fãs pararam de produzir ele. E nem mandaram o Diamond pra gente
infelizmente,
tirar,
né, cara?
Aquele gostinho de jogar Chrono Trigger em 3D, com aqueles gráficos bons.
Diamond ou Demo?
Demo, tá bom.
Não, é que eu só estranhei, só pra treinar, porque Diamond é um sistema de RPG, né?
Escorregado, daí você ficou meio
confuso. O da hora do Chrono Trigger, que eu acho, a infinidade de final diferente que você pode dar também, né? Inclusive tem um final que o Chrono morre, não é?
Cara, eu não lembro desse final. Eu achei o único final que eu tive sempre vontade de ver era a luta do Magus contra o Lavos, né?
Então, tem uma final que é assim, porque o Lavos, ele separou a irmã do Magus. Aí por isso que o Magus queria vingança. Aí tem um dos 13 finais, é esse, o Magus lutando, você luta com o Magus sozinho contra o Lavos, pra pegar a vingança dele.
13 final, meu Deus do céu, quantas horas de jogo.
Não, mas aí que tá a diversão das coisas. Jogos mais antigos demoravam pra ser lançado, vamos supor, sair a Chrono Trigger pra lançar a Chrono Cross, foi quase 10 anos depois.
Não, mas eu não tô reclamando, acho, é legal isso.
Não, era legal, demorava muito tempo do lançamento pra um próximo jogo. Tudo bem, Dubinha, gostei. Excelente jogo de RPG pra Super Nintendo. Mas, infelizmente, por mais que RPG seja bom, por mais que os jogos que foram apresentados sejam bons, creio eu que esse aqui é a minha obra-prima, é o meu jogo, eu adoro ele.
O que você vai falar é Doom, o filme?
Então, eu vou te surpreender. Eu não escolhi Doom, porque é um jogo bom. Porém, eu escolhi um jogo melhor, Metal Gear Solid do PlayStation 1, que foi lançado em 1998 pela Konami. O jogo tem excelente gráfico, excelente jogabilidade, som, diversão, e a dificuldade dele é razoável. Só que o mais interessante é que esse jogo foi lançado com um sistema totalmente diferente dos outros jogos. É o primeiro jogo que tem um roteiro cinematográfico. Você pode começar a jogar ele do começo e até o fim, e ele tem uma história, foi criada, foi produzido para que tenha história e que tenha elementos dentro de filme dentro do jogo.
Não, o jogo é muito bom mesmo. A única coisa que eu tive de decepção no jogo, quantidade de horas que eu consegui dar final, foi muito rápido. Eu não tive o gosto, assim, de apreciar mais o jogo. Eu acho que 2 horas e meia, 3 horas eu dei final no jogo.
É, depois
isso
que
me
você...
deixou não, triste.
O básico de jogar em horas seria 20 horas no princípio. Depois que você já pegou um certo esquema, você já conhece a história, o jeito de jogar Metal Gear, 3 horas seria o máximo pra um jogador.
Ser espião, se infiltrar na base é muito legal, muito
então,
show,
eu acho. Então, o bom é que lançaram a série Splinter Cell e vieram com todo aquele alarme dizendo que Splinter Cell era melhor do que Metal Gear. Eu acho que não tem nada a ver. Splinter Cell é realmente um jogo de espionagem. Metal Gear é um jogo de espionagem que mistura ação, aventura e toda uma trama totalmente diferente do que Splinter Cell oferece.
Quanto a Metal Gear, é nesse Metal Gear que aparece o personagem que representa você no ComboCast ou é em outra versão?
É o Cyborg, o Ninja Cyborg.
Parabéns aí, muito bem colocado em primeira posição. Metal Gear também é um dos meus jogos preferidos. A primeira vez que eu fui jogar foi também o Metal Gear 1 do PS1. Cara, foi um dos jogos mais dificílimos que eu comecei, porque eu não tinha jogado nada parecido, nada igual. O esquema de você ter que ficar se escondendo o tempo inteiro. E eu achei isso muito bom.
E é um jogo que, assim, não tem... Não abrange aquela ideia, assim, pô, esse jogo é excelente. Porque ele é verde, preto, você tem que estar se escondendo direto, você tem armas poderosas, mas não pode usar direto por ser um jogo de espionagem.
É, na minha opinião, o Snake é bem melhor do que o 007.
Ah, com certeza. Nada exagerado, né? Tudo tem limite pra ele. Por mais que ele faça essas coisas absurdas, a gente sabe que ele é um super soldado.
Você é o filho da mãe, Lloyd.
Por quê?
Agora você me fez pensar no Snake de terno. Já bati a borboleta, mano.
E segurando a Golden Gun.
É, só o que faltava.
É isso aí, esse é o meu jogo, meu top 5. Esse, acho que ninguém vai criticar sobre ele. E como o Thais disse, tá aí, o significado de Cyborg. Eu uso ele sempre em nicks de fórum por aí. E agora tô usando aqui no ComboCast.
Top 5.
Então é isso, esse foi o nosso Top 5 de Game, onde a gente expôs a nossa opinião sobre os jogos que gostamos, controversos ou não. E se despede aí, pessoal.
Ó, antes disso, só uma pergunta. RPG é jogo pra nerd?
Com certeza é jogo pra nerd.
E vocês ainda são nerd, Gordon?
Prefiro ficar sem comentar isso, sabe?
Ah, se entregou.
É, sem comentar.
Ele sabe que ele é nerd, ele não quer não, admitir, vai. Mas um dia ele solta.
Eu não sei, não sou 100%, mas uns 50% sim, porque...
Cara, você é nerd... Você sabe que você é nerd, não quer admitir, tá? A gente respeita, que nem... Tá, tem duas coisas que você não admite, a gente respeita as duas. Que você é nerd e que você não sai do armário.
Não, beleza. Vou me despedir do pessoal agora. Ah, tipo, eu acho que 5 jogos pra gente é pouco, que a gente tem muito mais, mas só 5 jogos pra gente, a gente já falou, assim, só aqui no... Como eu posso falar? No off nosso aqui off. Já deu 2 horas, cara. Então, se a gente comentasse mais, que a gente ama muito mais jogos, ia dar muito mais tempo. Mas valeu aí, um abraço pra todo mundo e valeu pelos comentários.
Um abraço pra todo mundo, pessoal do Olimpo, os deuses. Abraço, fui!
Valeu aí a todos, ó, tentarei continuar falando o mesmo conteúdo aí.
E no hipócrita.
no mais, nada mais.
É só o que faltava, né? Num podcast de game, você sugar o download, né?
Deus do livre!
Mas eu tô jogando!
Isso aí, galera. O Cyborg tá saindo nessa. Foi muito bom. Obrigado por ter me chamado a participar. Eu não ia participar desse podcast, mas me incentivaram.
Aham, muito engraçadinho que você não ia participar, né?
Não ia, tô muito preguiçoso ultimamente, muita canseira, preciso recarregar as baterias.
Para de andar com o Dumbinha, ué.
É, a liseira tá matando, velho. É isso aí, galera.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais o nosso episódio de game. Espero que tenham curtido. Então deixe seus comentários no nosso blog e mandem e-mails pra milcombos@gmail.com. E com isso acaba mais um ComboCast e até a próxima.